Bem-vindo você, nosso ouvinte do nosso querido JediCast. E hoje é um JediCast muito mais completo, porque se completou o ciclo da espera desse filme que a gente tanto esperava, The Force Awakens, O Despertar da Força, e aqui estamos nós, da Sociedade Jedi, uma página que andou ganhando bastante curtidas e chegou num número interessante, graças a você, porque se nós fazemos conteúdos, vocês leem, tá aí uma dialética muito interessante de acontecer e continuar. Agradecemos a sua preferência. Hoje a família está muito mais completa. Cada um vai se apresentar, tá? E você vai conhecer um pouco melhor desta família querida que cresceu nos últimos tempos, tá bom? Vamos começar com as damas. Vamos lá. Para vocês, primeiro, Lívia Lago.
Oi, boa noite, pessoal. Eu sou Lívia, participo da Sociedade Jedi e tô super ansiosa para falar o que eu achei do Despertar da Força.
A nossa segunda dama da noite, a nossa querida Bit Peixoto. Ela é nova aqui na família e não é por isso que ela tem menos valor do que todo mundo que tá aqui. Vocês não têm ideia dos caixas que ela teve que carregar de peso. Fala pra nós aí, Bit.
Oi, eu sou a Bit Peixoto. Tô ansiosíssima pra comentar o filme e já deu saudade da Fasmão, hein?
Vamos agora apresentar o nosso time da velha guarda aqui com vocês, os trastes queridos e não por isso odiados, o nosso querido Ferlando, ou Nando.
Ah, episódio 7 finalmente chegou, já assisti várias vezes e quero assistir mais, mas vamos debater isso aí ao longo do programa, porque é muita coisa pra falar.
E agora com vocês, o nosso querido João Filho, é uma das pessoas que mais sabe dialogar e debater de forma pacífica em quase todos os grupos de Facebook. Com vocês, o João.
Opa, boa noite, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o João, ou o Dark Marlowe, sou membro da Sociedade Jedi e é sempre bom a gente conversar aqui com amigos e pessoas tão queridas, né, que compartilham dos mesmos gostos e, enfim, amam a saga Star Wars.
Com vocês, um dos nossos corações mole, quase coração de ouro, nosso querido Rafa Jackelec, por favor.
E aí, galera, tudo bem? Até que enfim, hein? Chegou dezembro, chegou Star Wars. Nossa, tipo, chegava o Natal, eu não chegava dia 17, meu Deus. Mas agora deu tudo certo, vamos começar. Tô ansioso pra começar e falar com vocês aí das nossas expectativas, se foram atendidas ou não. Vamos lá.
Com vocês também o nosso menino prodígio, nosso querido Theo Fairbanks. Por favor, Theo, se apresente.
Opa, aqui é o Theo e eu chorei, hein? Eu chorei.
E agora com vocês mais uma de nossas novas aquisições. É uma das pessoas que mais tem a minha admiração, porque essa pessoa ama o que os clones representam para a saga. Com vocês, Israel Moreno, da página Clone Troopers.
Bom, sou eu, Israel Moreno, sou administrador, além da Sociedade Jedi, da Clone Troopers, e eu só sei que é gamei pela Rey.
Finalizando com vocês, sou eu, Web Jr., escrevo na Sociedade Jedi. Faço parte do 501 ST Divisão Brasil como Relações Públicas. Estaremos com vocês nesta gravação estupenda que é diluir um pouquinho de O Despertar da Força. Você é bem-vindo e que a Força esteja contigo. A gente vai começar esse podcast de uma maneira que todo mundo deve começar quase todos os textos ou qualquer postagem que tenha em perfis sociais. Seria o que cada um esperava do filme. Vamos lá. Como temos um cavalheirismo muito grande aqui dentro da Sociedade Jedi, vamos começar com as meninas. Livy, por favor, suas opiniões sobre o filme.
Acredito que o filme surpreendeu a várias pessoas. Desde quem é fã há muito tempo, como as novas pessoas que começaram a se interessar pela saga, pela história, acabaram vendo esse filme e vendo toda a saga completa, todas as outras duas trilogias desde o início. E eu acredito que foi, assim, pra mim, pessoalmente, foi uma surpresa incrível. Foi muito emocionante. A princípio, eu achei que o filme ia me cativar muito pela ansiedade, pelo tempo de espera que eu acabei ficando desde 2005 até o lançamento do novo filme de Star Wars. E Depois que eu acalmei um pouco, eu pensei que ia passar aquela coisa de sensacional, de maravilhoso, de esplêndido. Mas caiu a ficha e eu continuei com as mesmas impressões que eu tive no momento que eu saí da sala de cinema. Foi incrível, assim, pra mim. Foi surpreendente, foi muito emocionante. Realmente eu tava com uma expectativa um pouco receosa, mas foi sensacional.
Agora temos a opinião da Beat. Beat, conta pra gente como é que foi a sua sensação em assistir o filme.
Pra mim, Star Wars 7 foi uma experiência, porque foi a primeira vez que eu consegui ver no cinema o filme em si, e eu tava muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. A cada trailer que saía era tremedeira, choradeira, um desespero louco, assim, porque eu conhecia, assim, a saga mesmo depois que os filmes da nova trilogia saíram. E quando eu caí por mim, que eu tava no cinema, que eu ia assistir Star Wars, veio tudo de uma vez e foi uma loucura. Mas eu acho que se eu tinha expectativas pra esse filme, o próprio filme conseguiu superar todas elas. E, assim, como história, superou tudo aquilo que eu tava imaginando. Eu fiz 300 mil teorias antes de começar o filme e procurei, na hora de entrar no cinema, esquecer todas elas e com a minha cabeça totalmente fria. E, nossa, foi assim, foi realmente uma experiência pra mim.
Nando, contribui com as suas opiniões.
Ah, cara, é difícil, porque a expectativa tava muito grande. Ao mesmo tempo, eu tava com um medo absurdo de tomar um tombo do cavalo. Porque, assim, depois que a gente passou no episódio 1, assim, de esperar muita coisa, no final veio um filme legal, mas não correspondeu à expectativa. Então, tipo assim, foi essa mistura de ansiedade para que o filme chegasse logo, para ver alguma coisa nova. E, sei lá, no final das contas, o saldo foi muito, muito, muito positivo.
Jack Alec.
Então, galera, assim, a minha experiência com o filme foi interessante. A de todo mundo que já falou, eu não vou repetir o que todo mundo já disse. A expectativa era grande, sabe? A gente que tava lidando com spoiler diariamente, né, na Sociedade Jedi, então a gente já tava ligado o que ia rolar, mais ou menos, assim. Tinha uma coisa ou outra que a gente não sabia. Tipo, a gente não tinha um roteiro uma resenha oficial da Disney. E esse hype escondendo o Luke, né, isso aí tudo deixou a gente meio apreensivo. Então, assim, na hora que eu cheguei no filme, eu fiquei praticamente imóvel, o filme praticamente inteiro, assim. E na hora que eu saí, eu sinceramente não sabia o que pensar. Eu achei que eu ia sair discutindo, não sei o que, blá blá blá, e me queria conversando com a galera, mas eu saí, assim, sem palavras mesmo. O pessoal pegava, o que você achou? Eu falei, eu não sei ainda. É porque era tanta informação na gente, que a gente fica assim, nossa, e o que eu achei desse filme? E aí depois, com o tempo que eu fui passando, o outro dia veio, eu comecei a pensar por que eu fiquei com esse sentimento de estranhamento. Aí eu parei pra pensar que, tipo assim, quando vieram as prequelas, né, vieram o episódio 1, 2 e 3, eram novos, eram filmes novos, mas que no final a gente sabia onde ia levar, né. A gente sabia o final, a gente sabia que o Anakin ia virar Vader, que o Luke e Leia ia nascer, e que a República ia cair, então assim, a gente sabia o que ia acontecer. E esse filme não, é uma coisa totalmente nova. Então é a mesma coisa de você pegar um programa que está totalmente familiarizado e de repente bagunçar todos os lugares de todas as ferramentas, sabe? Então assim, é um universo que a gente está extremamente familiarizado, com personagens que você conhece de desde que nasceu, de cabo a rabo, assim, de tudo que ele já fez na vida, tudo que ele já pensou, e de repente ele está jogado num cenário totalmente novo. E aí eu acho que isso me deu uma... sabe, uma batida, assim. Mas aí eu fui pensando no filme, à primeira vista eu não me identifiquei muito com os personagens principais, mas depois eu fui vendo fotos deles na internet, falei assim, não, peraí, esse filme é um filme de Star Wars, sabe, ele tem uma pegada, então os personagens principais, os novos também são legais, então assim, como o Jedi falou, extremamente positivo. Então, depois que eu digeri esse montante de informações, né, o filme foi extremamente agradável.
João, sua vez, pode complementar aqui.
Ok, galera, eu nem sei por onde começar, porque eu acho que todo mundo sabe aqui, eu conversei muito com Jack Alec, né? A gente fez até dois Botancasts juntos, e a gente discutiu bastante sobre a história, e então a gente já tinha uma noção do que a gente ia ver nesse filme. Eu nem vou discutir a parte narrativa do filme, porque o filme representa para Star Wars uma renovação, a meu ver. Então, eu fui ver o filme com essa visão, tá entendendo? Uma visão de renovação, assim, de público, né? Porque eu já tive esse feedback do episódio 1, episódio 2, episódio 3, de criar aquela ansiedade para ver os filmes. Então, dessa vez, eu fui mais preparado, né? Então, eu não tive nenhum choque, tá entendendo? Nenhum choque, assim, por alguma cena ou uma decepção. Ou também não tive nenhuma, assim, vibrei muito com o filme, como eu vibrei com os filmes da trilogia clássica, porque eu fui com esse preparo ver os filmes. Então, mas ao mesmo tempo, o que eu posso dizer? Eu adorei o filme, né? Star Wars nunca... sempre é bom você ver. É sempre bom você ver mais Star Wars, né? Eu repito o que o J.J. Abrams disse, né? Star Wars nunca... você nunca pode falar, Star Wars tem que acabar... em 6 filmes. Quem pede para Star Wars ser só 6 filmes não é fã de Star Wars. Né? Star Wars tem sempre que continuar. Eu acho que agora esses filmes é o filme de uma nova geração.
Tal Fairbanks, por favor, as suas contribuições.
Quando eu cheguei do cinema, eu tava muito feliz. Eu tava pulando de um lado pro outro. E quando as pessoas foram começando a chegar, e cada vez tinha mais gente, algumas pessoas fantasiadas, outras... com sabre de luz, aquela sensação foi demais. Foi quase como um monte de fã reunido, que nem na JediCon, só que dessa vez na minha cidade. Então, algumas pessoas eu conhecia, outras eu sabia quem era, de longe. E ver tudo isso de fã junto foi demais pra mim. Quando a gente entrou na sala, vi todos os trailers, em pé do lado da minha cadeira, que minha cadeira era no canto, porque eu não queria sentar, porque eu não sabia o que fazer, eu queria que o filme começasse, mas não queria, eu tava muito empolgado. O filme, eu chorei bastante no filme, eu me conhecendo achava que ia chorar mais, mas eu consegui segurar as pontas lá e chorei um pouco só. Mas o...
muito bom, cara. Acontece.
Mas o filme foi demais, eu já assisti 3 vezes, eu vi uma vez sozinho dublada, uma vez com a minha família e uma vez com meus amigos, as duas legendadas, e ainda pretendo ver mais vezes. E por mais que eu tenha tentado não acompanhar spoilers, toda hora a gente conversava na Sociedade Jedi, em Botancast, então eu meio que já sabia de tudo. Isso de longe que estragou o filme. Isso fez eu aproveitar mais o filme, porque eu sabia, nossa, isso a gente discutiu, nossa, isso a gente também discutiu, não, isso foi diferente. Então foi uma experiência diferente e sensacional ao mesmo tempo.
Vamos lá, Isa, contigo.
Bom, foi meu primeiro filme, eu tava com um grande hype, eu saí de casa falando, não vou chorar, mano, tenho que me segurar. E assim, quando eu vi o cinema cheio de gente com cosplay, muitos fãs com a camisa, eu falei, cara, isso é Star Wars. Isso é Star Wars. Quando eu saí do filme, eu falei... Nossa, que filme perfeito. Que filme perfeito, mano. Sem palavras. Mas depois que eu vi a segunda vez, eu já consegui perceber os erros. Mas acho que não deve ser desmerecido por causa de seus erros. Por causa do que aconteceu no filme. E eu acho que é um grande filme. Ele deixou muitos espaços abertos para o episódio 8.
Bom, a mim o filme, em primeiro lugar, eu não consigo dizer alguma coisa concreta agora. Eu acho que talvez a primeira vez que eu vou debater sobre o filme é agora. Assisti o filme na noite de quarta para quinta, assisti na quinta de novo, dentro de um processo filantrópico que fiz. E mesmo vendo 2 vezes, eu não tive tempo e nem disposição para sentar com algum amigo e debater. Isso acabou fazendo com que eu martelasse mais algumas questões do filme. Obviamente é um filme que eu gosto, obviamente algumas questões me incomodam e eu até precisei da ajuda de alguns amigos para retomar uma delas, a gente pode voltar a debater aqui, que é a menor acentuação da trilha sonora do John Williams, que para mim sempre foi metade do que a saga é, né? Eu senti essa diferença. Mas assim, a Star Wars, nenhum dos filmes de Star Wars pretendia ter 5 estrelas. Os filmes eram feitos por um diretor independente, justamente porque era parte do universo que ele criou e que ele queria compartilhar com a gente. E a gente embarcava nessa viagem que ele criou. Agora já não temos um filme de um diretor independente que vai acontecer na mentalidade dele, não. É um filme que está aos cuidados de uma empresa que faz filmes mais familiares, né? Principalmente que é o braço Disney e o braço isolado da Lucasfilm, que vai continuar com Star Wars, mas às vezes precisa se debruçar para agradar alguma coisa. E eu digo, agradar fãs da velha guarda, agradar fãs intermediários da trilogia do Anakin e ter a responsabilidade de criar uma nova linha de fãs dessa geração é uma responsabilidade muito grande. Então, eu acredito que com essas responsabilidades o filme ele tem arcado muito bem. Quanto ao cinema, existem algumas trucagens que a gente pode falar durante o programa que eu senti uma esperteza muito grande do J.J. e de roteiristas, né? Mas eu saio do cinema com um efeito bem positivo. Obviamente, ele nunca vai passar das minhas obras favoritas. Ele ficaria, talvez, atrás do Império, que é o meu filme favorito da trilogia clássica, e atrás de Episódio 3 das Prequels. E esse já entrou, assim, como um terceiro ou quarto lugar para mim.
Tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há.
Eu queria falar primeiro justamente para falar sobre isso. Eu queria elogiar o J.J. por aquele plano fantástico. A gente sabe que Star Wars sempre começa no espaço. É uma prerrogativa que eles têm. E sempre começa do lettering, dá uma descida na câmera e mostra algum planeta, alguma nave. E ele mostrou o planeta, né? Que é Jakku. E aquela nave cobrindo o planeta, cara. Que plano fantástico, cara.
É uma espécie de eclipse.
Mô, cara, eu fiquei emocionado. Aquele primeiro plano, eu falei assim, meu Deus, agora vai. Vamos curtir o filme, porque... Não, aí vem assim...
O primeiro temor se foi, né?
É, aquele, a primeira...
A mãozinha com o sabre.
Então, isso... Nossa, então, vamos explicar esse...
Não tem ideia. Vai, fala aí, alguém quer explicar.
Vamos explicar esse rumor aí que a gente discutiu no Botancast.
O tumor.
O filme ia começar com o sabre e a mão do Luke, que ele perdeu em Bespin, vagando pelo espaço. Tipo,
caindo no planeta, é um meteoro. Exatamente. Da paixão.
E daí ia, tipo, acabar o letreiro e daí ia virar pra mão no espaço e cair no planeta.
Quem soltou esse falso boato, ele causou vários mini-infartos em várias pessoas, sendo eu uma delas.
Não, o primeiro plano foi, assim, é a primeira impressão, né? O pessoal tem esse ditado, a primeira impressão é que fica. E realmente, aquele primeiro plano me cativou, os fãs de cinema, que entendem de enquadramento, de fotografia, enfim. Cara, eu tô desunânimo, sabe? Então, aí ele vem, assim, cobre, e não fica tudo preto, igual a gente imaginou que seria, porque a luz do planeta fica ao redor da nave, assim. Ficou fantástico, cara. Aí aqueles TIE Fighters também, foi muito louco.
Aquela cena ficou grandiosa. Se eu pudesse escolher uma palavra pra essa cena, foi, tipo, grandiosa.
Grandiosa. Não tinha como começar melhor. Acho que a única que eu vejo, a única abertura de Star Wars que eu vejo que rivaliza com aquela é o do episódio 3, que tem aquele cruiser, né, da República, e aí vem as naves do Anakin, tipo, tranquilo, passeando no parque, sabe? Aí, de repente, eles dão aquele looping, desce e tá o pau comendo, cara. Aquele ficou fantástico também, foi...
Sim.
É, acho que foi, sim, as únicas duas que me impressionou bastante, assim.
É, eu quando eu vi esse filme, pessoal, eu esperava principalmente ver grandes atuações, né, dentro da saga. E eu acho que nesse filme, eu penso que foi um acerto do J.J. e da produção da Lucasfilm ter chamado esses novos atores. Eu achei todos eles extremamente carismáticos. É uma coisa que eu percebo muito do ponto de vista técnico, porque eu sou ator, então, tipo... eu me identifico com boas atuações, eu tenho essa coisa de poder, né, observar mais com esse olhar mais, mais clínico, né? Então, tipo, eu esperei um filme assim, com bastante interpretação, e eu gostei muito do personagem da Rey. A menina tem muita presença, eu acho que ela pode entrar para a história da saga com a atuação dela, porque a saga vai ser toda para ela, não há. Isso não é mistério pra ninguém.
Não há dúvidas, né?
Serão baseados nela. Então, tipo, eu acho que foi um acerto tremendo. E eu não sei se vocês pensam da mesma forma do que eu.
É uma lindeza, ela.
Exatamente,
cara. Eu concordo.
E por incrível que pareça, um dos personagens que eu mais gostei foi o que menos foi explorado, o Paul Dameron. Eu achei ele extremamente bem desenvolvido, cara.
Cara, o Paul Dameron é demais. Tem uma cena lá em Takodama que, tipo, em 15 segundos ele destrói umas 8 TIE Fighters seguidas, assim, tipo...
Num plano sequência, né?
É demais aquela cena.
Não, e ele termina aquela cena acertando 3 Stormtroopers que estão acertando o Han e o Finn.
Exatamente. Eu já era fã do Paul só pelos trailers e pela mãe dele que aparece no Shattered Empire.
Uma coisa interessante do Max von Sydow, que eu não tô meio por fora, o Theo, se eu tiver errado, ele me corrija. O Max von Sydow parece ser um personagem que tem mais coisa ali por trás, né, cara? Porque ele fala pro Kylo, porque assim, eu não tô familiarizado com o personagem dele. Porque ele fala pro Kylo, eu falo assim, nossa, você mudou bastante, né? Porque o Kylo fala pra ele, você tá muito velho.
Então, e ele fala, algo pior aconteceu com você.
É, eles se conhecem, então assim...
É, eles conhecem, só que a gente não sabe nada desse personagem.
Exatamente.
É, o que a gente sabe é que ele é uma...
Pessoal, os spoilers haviam dito que o personagem dele é um personagem que mudou de time. Ele começou no Império, depois ele se converteu e foi pra Aliança Rebelde, e provavelmente ele esteve na Batalha de Jakku e ficou em Jakku. Por algum motivo, a gente ainda não sabe, esse é um mistério do personagem, ele continuou por lá. Tá entendendo? No planeta, e ele, inclusive, ele tem acesso ao paradeiro do Luke Skywalker, a gente vê isso no filme, e isso é um chamariz tremendo pro episódio 8, porque ele conhece o Luke Skywalker, ele conhece a Leia, ele conhece
a Leia. Inclusive, ele diz que ele conhece a Leia desde a época que ela era realeza.
Pra mim, ela é realeza.
Episódio 4, né?
Eu li em algum lugar que ele é um... como é que se diz? Como é que foi o nome que deram? Guardião da Fé, o Guardião da Força, alguma coisa assim. Ele não tem...
Ele era, né?
Ele não tem ligação com a Força, mas ele é uma espécie assim, de cara que seguia, sabe? Essa galera era devoto dessa galera.
Tipo a massa.
Na verdade, a Aliança Rebelde inteira era isso, né? Porque o pessoal, toda hora eles iam pra batalha, a Força esteja com você. Eles eram assim, mas... eles seguiam... A metodologia, né?
Sobre o personagem do Max von Sydow, eu não sei o nome dele, Max von alguma coisa, eu não acho que, tipo, vão mostrar a origem dele nos filmes, não. Eu acho que isso vai ser
aproveitado em algum livro ou HQ.
Com certeza.
O episódio 7 é um ponto assim que eu achei interessante. Ele, ao mesmo tempo que ele dá várias respostas pra gente, ele deixa também muito um buraco aberto. Também. Muito buraco aberto, não para os próximos filmes, mas para trás. Pra
lacunas,
Disney,
né?
É, para Disney poder trabalhar com livros, HQs, jogos, sei lá, o que ela quiser. Tem muito espaço aberto para ela poder preencher.
Concordo, Nando.
É, na verdade ficou muitas respostas, né? Uma coisa que eu senti falta nesse filme foi o nome dos planetas, né, cara? A gente que tava por dentro dos rumores, a gente sabia que era Takodama. Por exemplo, eles não falaram o nome do sistema que foi destruído, a galera discutindo se era Coruscant.
Falou sim. Era Rosenprime, eles falaram sim.
Rosenprime.
Quem fala é o Paul quando ele chega na base
de Takodana.
Ah, sim. Mas eles não falam, eu sei que eles não falam o nome de Takodana. Eles não falam, entendeu? Eles não falam no Starkiller.
Falam sim. Falam sim, falam muitas vezes.
São os assim que você lembra logo de cara.
Eles não falam Starkiller, mas eles também não falam Estrela da Morte, né?
Não, eles falam Starkiller sim.
Falam Estrela da Morte também.
Eles falam Estrela da Morte uma vez.
É, porque eles se comparam, né? Eles comparam uma com a outra.
Eles comparam uma com a outra.
Não, mas na trilogia clássica eles falam Estrela da Morte acho que uma vez só.
Ah, tá falando nos filmes clássicos, sim. Death Star. Ah. Né? Depois eles se referem como terror tecnológico, essas coisas, né?
Ah, sim, claro. Tem uma maneira pra você amedrontar mais. Mas assim, dentro da linguagem, se a gente pensar cinematograficamente um pouco disso daí, eu fico lembrando quando eu assisti o Império Contra-Ataque em 81 no cinema, aí talvez o João me ajude a lembrar. A inauguração da rede da TV Manchete foi com dois filmes seguidos. Foi com o Star Wars Uma Nova Esperança, que até então não chamava Uma Nova Esperança, e com
Contatos Imediatos.
Né? Você lembra se a Manchete ela começou antes ou depois do filme no cinema ou não?
Olha... Eu lembro que eu vi o Nova Esperança a primeira vez, não foi na Rede Manchete, mas eu lembro que eu vi em preto e branco, né? Eu tinha uma TV preta e branca e quando passou o Nova Esperança lá. Assim, eu não lembro não, Vebs. Sinceramente, eu não lembro. Mas eu sei que eu vi o Nova Esperança num relançamento. Tá entendendo? Porque eu ia ver o Retorno de Jedi, né? E eu me lembro, eu era menino, o meu primo falou, você tem que ver algum filme, pelo menos, antes de ver o Retorno de Jedi. Eu não cheguei a ver o Império Contra-Ataque no cinema, Vebs, na época, nos anos 80.
Ah, tá.
Então, não, eu me lembro que eu teve um relançamento do Nova Esperança, acho que foi no Planetário mesmo, e eu fui, meus tios me levaram, e eu tive essa primeira visão do Star Wars, né? Até naquela época eu achava que os Stormtroopers não eram gente, né? Enfim, divagações minhas, coisa louca de garoto. Mas aí depois eu tava com uma certa experiência para ver o Retorno de Jedi, né? Que foi por muito tempo meu filme favorito. Não mais, mas por muito tempo foi.
Não, mas você, não é bem coisa de criança, não. Se você não tiver um contato muito grande, você, é que você acha que os Stormtroopers são realmente robôs, né, cara? Porque você não vê ele fora da armadura. Assim,
sim,
na trilogia clássica, não. Só o Luke e o Han que trocam, que pegam a armadura, mas tanto você não vê eles tirando.
Até pouco tempo atrás, o pessoal achava que os Storms eram clones ainda.
Isso aconteceu principalmente com o surgimento do episódio 2. Na época que eu assisti esses filmes, você não tinha com quem falar. Então, várias coisas para um filme de primeiro capítulo de trilogia. Cara, imagina para mim, por que Darth Vader era daquele jeito? O que, que aconteceu que o Obi-Wan virou roupa? Como assim o cara mal chegou e já atirou na Estrela da Morte e destruiu? E, cara, não tinha com quem debater. Aí hoje a gente tem um termômetro que é os perfis sociais. Infelizmente, às vezes a gente tem que ficar lidando com o rage das pessoas na internet que não sabem debater, é um porra.
Exato.
Né? E cara, dá uma pessoa assim, cara, o que vocês estão fazendo? Antigamente a gente nem debatia, não tinha com quem falar, e hoje quando tem, pega o exagero do viés mais negativo possível. Mas assim, o detalhe dessa inocência é que você não se questionava muito, você não queria ficar tendo resposta pra tudo. Até mesmo porque uma obra como Star Wars, ela não tem que ficar te dando resposta pra tudo, ela tem que manter um certo mistério e certas coisas pra que a gente vá atrás, seja nos outras mídias existentes, como o Nando citou, que vai sair, e a gente torce que saia muita coisa relacionada a essa obra em quadrinhos, livros, games, né? Pra gente descobrir até o personagem do Von Sydow. Mas assim, eu gosto desse monte de ponta solta. Não sei o que eu fico besta quando vejo a galera, mas ficou muita ponta solta. É óbvio que ficou.
Quer ver um exemplo bom? Eu não lembro se foi ontem ou hoje, eu estava debatendo num grupo ou num chat, eu não lembro. O pessoal reclamando que deixaram muito aberta a origem da Primeira Ordem.
Mas isso aí é uma coisa que eu quero realmente ver explicado. Sei lá quando.
Mas como? Se eles não deixaram aberto, cara, porque no texto inicial já se falam.
A Primeira Ordem, eu acho que vai ser explicada assim. Mas foi como eu disse na introdução, eu acho que é um filme para uma nova geração. Então eles não vão tentar confundir a cabeça de ninguém com ideias políticas, que eu acho que isso, por exemplo, o episódio 1 e episódio 2 difundiu melhor, foi mais para dentro disso. E tanto que o George Lucas ele tentou se aprofundar nisso, o pessoal reiterizou, né? Vamos dizer assim, né? Injustamente, até, né?
Injustamente, porque é fantástico.
Nunca vi Star Wars, sabe? E é engraçado porque é um filme que é considerado inocente, mas vai ali e finca, né, raízes, né, na política da galáxia.
Bom, dois pontos finais que eu queria falar sobre isso é que já numa Nova Esperança eles já tinham falado, tipo, por exemplo, que existia o Senado Imperial e, tipo, a gente não sabia nada disso. Então, tipo, por mais que a gente não entendia na época, a gente sabia que existia alguma política na trilogia clássica, e eu sinto que a gente tá sentindo isso agora nesse novo filme. Porque, por exemplo, a gente sabe que existe a Nova República, a gente sabe que existe um Senado nela, mas a gente acabou de conhecer esses planetas que estão na Nova República, que a Nova República estava instalada, e a gente, tipo, já nem deu tempo da gente conhecer, a gente já foram destruídos, e o Senado também, então, tipo, toda essa política, ela não está sendo
tratada como foram na Prequels, e assim como na trilogia clássica, ela só tá sendo passada reta. E eu acho que, tipo, vai ser, essas coisas vão ser exploradas, mas, tipo, não nos filmes. Por exemplo, tem aquele livro que foi lançado, New Republic Bloodlines. E, tipo, esse aspecto de política a gente vai ver, mas eu acho que eles não vão adentrar como eles adentraram nas prequels.
Mas é lógico, é isso que faz com que uma saga cinematográfica, ela vai agradar desde o molequinho que se apega em personagens com questão visual, até a pessoa mais velha que vai falar, não, mas isso é um filme vazio. Pera, não é tão vazio não, trata a política também.
É indireta pra mim, ó. É indireta
então,
pra mim.
Nesse ponto que eu queria chegar. Nesse ponto
esse lance da primeira chegar. Ordem, rapidinho só pra terminar, sim. Fernando. É, a primeira ordem, então, ela não podia ser o enfim, é tirar a atenção do pessoal pra aquilo que o J.J. se prontificou.
É, o lance é o Luke Ray, cara.
De volta pra Star Wars. Ele não queria misturar política com isso, cara. Isso foi claro, tá entendendo? Então ele ignorou certas alicerces da história, né? A parte política da galáxia. É, o lance militar, tá entendendo? Ele deixou mais claro o bem e o mal. E só.
É, ponto. Tá,
ele não complexou.
Então, o que a gente é apresentado no início? É, fala-se que a Primeira Ordem surgiu dos restos do Império e que, com o desaparecimento do Luke, ela cresceu. E para combater ela, a República usa o seu braço armado, que é a Resistência. Ponto. Eu acho então, que só com isso você já consegue ter um entendimento do que está acontecendo para você entrar
na história.
Não,
não consegue, velho.
É a mesma coisa, por exemplo, no episódio 4. Imagina você sentado no cinema, o Império e luta contra os rebeldes e tem o perverso Darth Vader que encontrou a nave da Princesa Leia com os planos da Estrela da Morte.
Não tem como comparar. Ah, deixa eu só terminar.
Caraca, você tá sentado no cinema, você não...
Não, calma. Não tem como comparar. Aquele era o primeiro filme, você não tinha nada de base, nada.
Mas é o que a Disney tá tentando fazer agora. Ela tá querendo jogar pra uma nova galera.
Cara, é o seguinte, o Vebs disse uma coisa muito interessante. Star Wars nunca se propôs a explicar muita coisa nos filmes.
Sim, sim.
Mas o George Lucas sempre se propôs a explicar tudo em outras mídias, cara. Então, assim, o George Lucas fazia a raça, fazia a história da raça, fazia o planeta da raça, fazia a história do planeta da raça. Então, assim, isso mal acostumou a gente, cara. Uma coisa é certa, a Primeira Ordem surgiu. Ok, eu sei, eu já vi o trailer, o primeiro trailer, beleza. Já vi que os Stormtroopers voltaram e o Império voltou, vamos falar assim. É, agora, como ele voltou, cara, a gente vê Jakku, os caras foram destroçados, velho. Sobrou, tipo, sei lá, dois Star Destroyer, um Super Star Destroyer, e no máximo isso. Cara, como que eles voltaram, tipo, com a força bélica daquela, velho? Alguém bancou isso, cara.
Mas aqueles Star Destroyers destruídos não quer dizer que foram a Primeira Ordem.
Não, tô falando isso.
Ainda era Império.
Tô falando que é resto do Império. Eu sei que a Primeira Ordem surgiu dos restos do Império. Pô, é óbvio, o Stormtrooper tá aí pra provar isso. Enfim, as naves são todas idênticas, assim, praticamente.
Então, assim, a Star Destroyer que aparece lá no começo nos parece muito a junção da Super Star Destroyer com a Star Destroyer.
Não, então, inclusive eu comentei isso com o João e com os outros pessoal no Botancast. Cara, pensando em logística, cara. Imagina o custo de construir uma Starkiller, cara. Pensa no custo disso. Custo, material, mão de obra.
Você tá sendo mais técnico, tá indo mais profundo.
Não, eu tô pensando... É assim, porque se a gente for pensar como o Star Wars como um filme pra todas as idades... A gente tem que pensar, tipo, legal, eles conseguiram passar a ideia do vilão, do mauzão e tal. Legal, eu compro a ideia que a Primeira Ordem veio, e ela chegou, inegavelmente. Agora, como ela chegou, eu quero uma explicação pra isso, cara. Entendeu? Se eles pegaram escravo em outra galáxia, se eles pegaram recurso, acharam uma mina de um mineral, ou fora dos mapas da República, entendeu? Cara, isso tem que ser explicado. Porque uma base... Igual a Starkiller, ela não se constrói principalmente do dia pra noite e principalmente não se constrói sem recurso.
Eu concordo com a parte da Starkiller.
Não, a parte do Não, a Starkiller, as naves...
Essa parte aí eu concordo com você, que é...
Eu não concordo tipo, a parte dos soldados e as naves.
Se não explicarem a Starkiller.
Isso, cara. No soldado? De onde veio aqueles milhões de soldados, cara?
De onde vieram
cara?
Os milhões de soldados e naves da Aliança Rebelde?
Mas foram explicados, os soldados foram explicados.
Não, dos outros planetas que estão sendo, ameaçados de morte, cara.
Toda outra estrutura imperial, eu acho que eles conseguiram catalisar um pouco pro lado deles. Eu acho que as grandes lideranças do Império foram todas, né, eliminadas, então o Império ficou solto. Inclusive, acredito que o personagem do Matos von Sydow tem a ver com isso. Ele sabe um dos motivos. Eu acho que a gente vai saber isso lá na frente, se bem que ele morreu, né? Enfim.
gente, olha, então,
agora, esse Starkiller tem 5 vezes o tamanho da Estrela da Morte. É uma coisa. Se a Estrela da Morte é pequenininha, foi descoberta, a gente vai ver um filme sobre isso, Rogue One, os rebeldes, que eram uma minoria da galáxia lutando contra um império devastador, conseguiu descobrir coisas da Death Star, como é que ninguém vai descobrir alguma coisa de um negócio gigantesco como a Starkiller? Então, isso é uma coisa que tem que
vai, estudar. Mas esse detalhe assim, interessante, deixa eu só comentar com vocês, um amigo meu comentou assim, cara, o espaço, ele tem os sistemas e os sistemas se conhecem. Como alguém construiu um Starkiller daquele tamanho e ninguém falou, mas que porra é essa que não tava no meu caminho agora, entendeu? É até engraçado, meu amigo, falando que isso era um dos erros do... Ah, eu vi os erros de roteiro. Aí eu ouço essa conversinha afiada, falo assim, puta, erro de roteiro, vai, vamos ouvir o que o cara tem a dizer. Vai, amigo, fala, chora, cry me a river. Aí o cara vira pra mim e fala assim, como o cara constrói um negócio daquele tamanho e ninguém nunca notou? Aí eu parei lá por dentro e falei, pô, não é que ele tem razão, cara?
Se bem que espaço não falta, né? Pro cara, enfim, nos confins da galáxia e tal.
Exato. Não tem como nos barrar naquilo.
Pelo mapa da galáxia que foi mostrado já, Starkiller, o ponto inicial dela é na borda da galáxia.
Mas a gente não tem essa informação, né, Nando? A gente não tem como associar, né?
Pra quem tá assistindo o filme e não acompanha e tal, realmente não tem.
Mas não vamos entrar nesses meandros, é cinema em si, então todas essas questões assim, a única coisa que me incomoda mais do que uma base espacial daquele tamanho aparecer na avenida espacial e ninguém se tocar...
Né? Parecendo é Brasil, então, né?
É, tipo assim, o que mais me incomoda é o quê? É como a notoriedade da Primeira Ordem cresceu de tamanho avassalador no momento onde a gente, por exemplo, tá lendo Marcas da Guerra e vê o fiasco que se transformou em Império.
Exato, Ó, gente, faltam ainda dois livros da trilogia Aftermath, Marcas da Guerra. Então, tipo, e a última chama Fim do Império. Então, provavelmente, nesse último filme, a gente ainda vai descobrir, tipo, como o Império acabou. E, provavelmente, eles vão dar uma deixa pra criação da Primeira Ordem. Tipo, com certeza, eles não vão deixar, tipo, a Primeira Ordem...
Não,
tipo...
eu acho... Eu espero que não, com certeza. Mas, assim, o Vebs entendeu o meu ponto, tá, cara. Tipo assim, a gente tá vendo a destruição do Império e apareceu, do nada, um Império, cara. Renovado com arma nova.
Esse negócio da Primeira Ordem... do Império, o fim do Império, eu acho que a gente pode conectar com o fato de que eu acho que já não havia boas lideranças, né? Porque no Marcas da Guerra é citado que o Akbar até fala na introdução do livro, ele fala que a guerra continuava, né? Claro. Embora tenham o Imperador e o Arauto dele, o Darth Vader, teriam sido, né, eliminados. Mas haviam outras lideranças.
João, ainda falta dois livros, então, tipo, não pode estar, tipo, eles perdendo os três livros. Então, eu acho que eles ainda vão, tipo, ter uma vitória do Império pra depois o Império realmente, tipo, perder tudo e eles terem que se afastar e daí eu acho que daí sim vai ser a criação da Primeira Ordem.
É, mas o ponto é que a gente sabe aonde que vai acabar, a gente acaba em Jakku, mas entendeu? A última batalha é Jakku.
Eu acho que eles não vão explicar 100% isso não, Jack. Então não vai se preparando. Vai se preparando pra uma explicação bem razoável. Rasa.
É, bem rasa.
Gente, por exemplo, no antigo universo expandido, a gente só soube, tipo, do Darth Plagueis em 2012, tipo, 6 anos, 7 anos depois do último filme. Então, tipo, se a gente não souber do começo da Primeira Ordem agora, tipo, algum dia eles vão querer ganhar dinheiro e fazer um livro ou um quadrinho falando a respeito.
Não, com certeza.
Alguma hora a gente vai saber, talvez não seja, tipo, daqui ano que vem ou depois, mas daqui uns 5 ou 10 anos, uma hora a gente vai saber dessas coisas.
Ô, Alec, voltando um pouquinho naquela questão que você falou dos soldados, como que eles arranjaram aqueles soldados...
Uhum.
Foi bem explicado no filme que a Primeira Ordem captura as crianças das famílias geralmente bem novas, aí começa a treinar eles fazem alguma coisa com a mente e treina eles pra virar aqueles soldados que eles são hoje.
Eu não sei se eles fazem isso. Acho que
na verdade é um tratamento de choque.
Criança,
lavagem cerebral.
Não, isso aí eu tô ligado, mas onde que eles pegam isso? Porque você para pra pensar, o Finn, o Finn tem o quê? Uns, vamos pôr, 19 anos? Vamos pôr, vamos pôr a idade básica do Luke, episódio 4, sabe? Quantos anos ele tem então? 20? Vamos, sei lá. Quantos anos? 20, vamos pôr 20.
21.
Ele tem 20 anos, então vamos supor que eles pegaram ele há 19 anos atrás. Um aninho. Pegou ele com um ano de idade. Cara, eles pegaram. Há 19 anos atrás, eles pegaram a criança aonde, cara? E aonde que eles treinaram essa criança? Entende? É toda uma. Então eu tô pensando na parte física da parada, entende? Onde que eles guardam essas crianças? Onde que eles dormem, entende?
Starkiller. Ele
foi soldado. Ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi de um setor pro outro. Tanto que no filme ele fala pro Harrison Ford que ele chegou a trabalhar como na parte de saneamento da base.
É, exatamente.
Então, tipo, ele não foi soldado. Foi uma hora que selecionaram ele e falaram: você vai ser soldado. Nós perdemos 1.000 lá, então a gente precisa repor esses 1.000 e você que tá aqui limpando o chão, você vai ser soldado. A gente vai te treinar e você vai ser soldado.
Aquela primeira batalha dele, né?
E você é um cara que limpa o chão e sabe as fraquezas do Starkiller. Esse cara é fodão e vocês não pararam pra pensar nisso. É o maior varredor de chão ou de bases espaciais que
ele
existe.
Ele treinava varrendo assim.
Ele treinava com vassoura, né? Vassoura de luz.
O Finn é um personagem que desafia todas as...
Todos os roteiros, cara. Desafia todo é o protagonismo.
Ele tem tudo pra dar errado, mas por incrível que pareça, ele deu certo no Finn.
É porque o pessoal não para pra pensar nisso. Porque se parar pra pensar, ele dá errado.
O que eu mais gostei no Despertar da Força foi... A forma que a força foi trazida no aspecto místico, que eu acho que a maioria dos fãs estavam sentindo um pouquinho de falta depois das prequelas, porque foi um pouco deixado de uma parte mais secundária, essa questão da força ser mística, do despertar. Eu achei sensacional que a Rey, ela sentiu o despertar da força e isso foi, assim, incrível, essa parte no filme em que o Snooker falou, pergunta pro Kylo sobre se ele sentiu o despertar da força. E eu tenho pra mim que esse despertar foi através da Rey e eu achei isso sensacional. Eu achei também a atuação do Kylo, do Adam, incrível como Kylo Ren.
Concordando a mente.
Foi incrível a passagem dele, porque não estava completa, né? A passagem pro lado sombrio. E essa a forma que ele mostrou, antes dele ser completamente... passado pro lado sombrio, é muito claro a forma que é antes e depois. Antes ele parece um menino mais mimado, aquela coisa forçando tentar ir a passagem pro lado negro. E a questão que eu tenho para mim também, que o Han Solo trazia ele para era o que trazia ele pra luz, aquela parte de fazer ele lembrar dos bons momentos na infância dele e tudo. E que ele conseguiu fazer essa passagem pro lado sombrio, assim que...
Pode falar, Lívia. Vai, desabafa. Eu sei o que você quer dizer.
É que eu tô muito emocionada quando
então,
eu lembro.
Todo mundo chora. Todo mundo sabe que vem.
Não, cara, e se vocês pararem pra pensar, eu vou aproveitar o gancho da Lívia.
Você vai falar da fotografia, questão, né?
É lógico que eu vou falar da fotografia.
Tem que ser, mano. Tem que sempre ser, mano.
Aquela metáfora foi foda.
É uma metáfora muito incrível. O cara tem que dar o braço a torcer, porque é aquela coisa, a luz tava vindo da janela onde tava o Finn e a Rey, e pegava metade do rosto.
De repente o sol se apaga, né?
É, e se apaga detalhes. Vocês sabem o quanto o JJ ele gosta de trabalhar com a cor azul e vermelha ali. Ele adora brincar com a dualidade azul e vermelha. Por isso que o sabre azul e vermelho pra ele ia ser o máximo, né?
É,
e aquele momento que o solo eu para ali, e aquela luz.
A transição
lá,
do Kylo Ren foi muito bonita mesmo.
Aquilo foi lindo.
Um negócio assim,
aquilo foi lindo.
Eu lembro a minha prima que eu assisti 3 vezes, gente. Putz. Aí na terceira eu fui com as minhas 2 primas, que as 2 não entendem nada de Star Wars. E essa minha prima mais velha, ela pirou na cena porque. Ela tava no meio da cena, ela é a pessoa que assiste o filme falando. Eu odeio assistir filme com ela. Então, e nessa hora, eu lembro
ela que. Ela vai ficar sabendo agora, hein?
Ah, porra, cara, nessa hora ela mesmo falou, cara, essa cena. Eu não entendo de cinema, mas eu achei essa passagem. Eu achei tudo essa hora que ele tira o elmo e conversa com o pai dele. Porque se ele ficasse com. E eu comecei a pensar nisso, tá entendendo?
Vou chorar.
Porque se ele tivesse feito aquela cena. Do Adam Driver com o elmo não teria o mesmo impacto. Então ele
tinha
essa passagem de luz que o Elmo mencionou, o lance do sol. Ou seja, ele cria uma série de semiologia pra cena que, porra, cara, quando ele mata o Han Solo, ali é um. Cara, ali é um apogeu, cara.
É a graduação dele, né, cara?
Foi lindo. E aquele momento, assim, uma coisa que me impactou completamente no cinema e que eu acho que é. Foi aí que a maioria começou a ficar, pelo menos quem sabia, que eu já sabia que isso ia acontecer, que eu realmente vi que, assim, várias pessoas foram pro cinema já sabendo que o Han Solo ia ser morto pelo Kylo Ren, então, você espera que não vai ser tão impactado, que o impacto vai ser um pouquinho menor, apesar de que você vai ficar muito sentido com essa perda, e tudo mais, só que no momento que o Han Solo sai e chama pelo nome do filho dele, então aquilo pra mim assim, já foi um arrebatamento muito grande, porque poderia ser Kylo Ren ou qualquer coisa do tipo, mas não, foi bem e ele parou naquele momento e olhou pro Han Solo, aquilo foi muito mágico. Aquela questão que o Vedas falou da luz, a tensão, eu tenho certeza que todo mundo sentiu uma tensão tão gigante. Sério, eu tô suando aqui.
A primeira vez que eu assisti o filme.
E você já sabia o que ia acontecer, pelo menos quem sabia ler os spoilers, você sabia aquilo, meu coração disparou, porque eu fui vendo a luz se dizimando e veio tipo, não, 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 não. E você sabia o que ia acontecer e não tinha pra onde ir. Aquilo foi mágico.
Sabe o que eu acho?
Mas achei brilhante, assim.
É, a primeira vez que eu assisti o filme foi. Caraca, eu não consegui ver o final do filme. Aquilo ali parou pra mim. Tipo, acabou.
Sim.
Sabe o que eu acho?
Rafa, eu sei que você vai falar. Eu tô ligado. O Jacaleque vai falar do Chewbacca. Fala. É isso que você
quer. Não, eu vou falar isso depois.
Essa cena tão bonita. Que pela primeira vez eu vi um duelo de Star Wars, um duelo de sabre de luz de Star Wars, e eu tava tão. Foi isso que o Nando falou, eu fiquei um pouco extasiado com aquela cena, essa cena da transição dele. Porque o duelo que veio a seguir, cara, teve menos impacto do que essa cena. O duelo entre os protagonistas. Então, tipo, você viu uma cena tão bem feita que o duelo passou a ser uma coisa coadjuvante.
Secundária, ficou. Reduziu, cara.
Pode falar,
eu achei essa cena tão simbólica e tão completa, porque a gente consegue ver o Finn, a Rey, o Chewbacca, o Kylo Ren, o Han, e você entende a emoção de todos eles, porque você tá passando pela mesma emoção que todos eles, nossa, aquela cena, a luz, é uma composição fantástica aquela cena.
Vocês falaram do que impressionou na cena. Eu acho que o que mais impressionou na cena foi o diálogo, sabe? É, ele virando assim e fala, vamos pra casa, larga tudo isso, sabe? Putz, isso foi de matar, cara.
Sim, foi.
É porque a Leia virou e falou assim, traz ele pra casa. E aí ele foi, e ele ainda pensou, ele viu ele indo embora na ponte e falou assim, o que que eu vou fazer? E aí ele vai e grita, Ben, né? E aí ele para, e ele chega e fala assim, vamos embora. Tira esse, eu quero ver o rosto do meu filho. É o inverso do Anakin, né? que queria que o Luke, o filho falou, não, eu quero ver você, eu quero ver o rosto do meu filho. Só que é o inverso, então o pai tira a máscara pra ver o filho. E ele é o contrário, então isso me bateu bastante, bateu fundo assim, cara. E aí outra coisa interessante foi a parte que ele entrega o blaster, né? E ele começa a chorar e fala assim, não, pai, eu preciso tirar isso dentro de mim, eu preciso de alguma ajuda pra tirar isso. E nessa hora eu falei, pai, fudeu. Nessa hora eu falei assim, fudeu.
Já vai morrer, mano. Sim. Tchau, Han Solo.
E aí na hora que ele foi entregar... E naquela, cara, eu acho que ele realmente tinha dúvida naquela hora. Mas na hora que a luz apagou...
Eu acreditei nisso.
Não, ele tava com um blaster e um lightsaber.
Não, era só o lightsaber.
Enfim, aí ele foi entregar o lightsaber e aí, tipo, a luz apagou e ele falou assim, não, peraí. Isso. E, cara, e pra mim, a hora que eu mais me emocionei de verdade foram duas cenas, assim. Que é a hora que ele agradece ao Han Solo por ele ter ajudado na transição pro lado negro, sabe?
Sim.
Tipo assim, você me livrou do fardo que era a tentação pra luz. E aí o Han Solo, mesmo assim, ainda
faz um
carinho. Ainda amando ele. Puta que pariu, isso foi pra matar, cara. Cara, essa levantou, é isso, levantou a mão assim.
Eu quero ouvir o Nando. Falou que tinha alguma coisa que doía nele. Então, fala aí, Nando.
É só aquele, tipo assim, o filho enfiou um sabre de luz no peito dele. E o que ele faz? Ele faz um carinho no rosto do filho.
Sim.
E cai pra morte.
Puta, cara, que pariu, velho.
Aquilo ali matou.
Eu acho que a gente pode acabar o Jedi Cast aqui, porra. Calma.
Eu também acho.
Depois dessa cena, mano, eu fiquei em casa quase chorando, velho.
Ó, descendo uma água no meu rosto aqui, mas é suor, velho. Porque tá calor demais.
Um ponto que eu gostei demais desse filme foi que um cara normal pode utilizar um sabre de luz. Foi um tapa na cara dos fãs chatos. Porque, assim, eu falo assim sempre. Bom, o sabre de luz é uma arma qualquer, como qualquer uma outra. É, qualquer um pode empunhar, lutar com ele, mas poucos sabem manuseá-los ao favor. Cara, foi um ponto excepcional no filme. Achei demais.
É, por mais que o...
Já me incomodou um pouquinho.
É, eu também sou meio rebelde nesse ponto.
Qualquer um que pega, então vai saber manusear aquilo. Eu até entendo a batalha contra o Stormtrooper. Eu achei muito maneiro aquela cena. Porque, pô, é um short contra o outro. Agora, depois o cara... Contra o cara, tudo bem,
o Kylo Ren perdeu as duas vezes quando ele lutou com o sabre de luz.
Sim. Mas
ele lutou de igual para igual uma hora.
Ele manuseia de um jeito como assim, se ele já tivesse treinado com aquilo.
Mas assim, se você vê os Stormtroopers, eles sabem manusear aqueles bastões de choque, como foi mostrado. Então ele já devia ter uma experiência.
Ele tem treinamento em armas brancas, isso é evidente.
Exato.
Então, e a Rey também tinha, então os dois...
Mas não torna ele um rival pro adversário que ele teve.
É, foi o que eu falei, vale lembrar que o Kylo Ren, ele tinha levado
ele quase morreu.
Tiro, ele levou um tiro da blaster do Chewbacca, que, pô, é uma blaster que zune os soldados. Você vê toda hora ali o Han Solo e o Chewie atirando, os soldados voavam com um tiro. E o Kylo toma um tiro ali no abdômen e segura ali...
Poder da força que não fica assim muito nítido a olho nu pra gente que vê. Mas ele absorveu um dano considerável ali. Porque ele foi ferido na cena, mostra sangue, né? Coisa que eu acho.
Inclusive ele para, né? Uma hora e bate então, assim.
A Rey percebe que ele tá sangrando na cena. Você vê que quando ela tá duelando, ela vê que ele tá sangrando, ou seja, ele tá fazendo um esforço ali considerável pra lutar nas condições que ele tá.
Eu acho que ele, assim, ele tava batendo na ferida pra ficar com raiva pra lutar.
Eu senti isso também. Ele batia.
Senti isso, mano.
Pra ficar com raiva.
Eu acho que ele bateu pra desestancar o sangue, cara, sabe? Pra tirar o sangue assim, da roupa.
É óbvio. Não, e outra coisa, assim, não dá pra entender muito de um personagem. Aí entra um lado que eu acho interessante. Só pra complementar o que vocês disseram, as obras iniciais de concept art de Star Wars desenhada pelo Ralph McQuarrie, os Stormtroopers usavam lightsaber, lembra?
Exatamente.
Era muito engraçado pensar
rolou uma treta, né? Talvez eles usariam.
Aí mandou, exato. Foi. Quando ele desenhou, ele tinha pensado que os Stormtroopers poderiam usar, e isso foi corrigido, obviamente, pro filme. Mas voltando no Kylo Ren, tem um lado legal. Pode falar, Beat.
Ah, então, eu lembro, bem no comecinho, assim, quando saiu as primeiras concepts da Phasma, falaram que a Gwendoline voltou a fazer aula de esgrima, porque aparentemente ela ia ter uma arma parecida com um sabre de luz. Não sei se vocês lembram disso. Aí eu fiquei, tipo, ué, quando eu vi isso. Mas...
What the fuck?
Mas, assim, a Phasma podia, assim, é Legends isso, claro, mas tinha um jogo antigo pra PS2 que era o Revenge of the Sith, que tinha os clones Assassin. Não sei se alguém lembra, que alguém já jogou. Ele utilizava um Vibroblades.
Ela poderia usar uma Vibroblade, entendeu?
Então, aparece o Stormtrooper usando aquele Electro Staff, que eu acho que os rumores poderiam estar, tipo, se referindo a isso, aos Electro Staff que o Finn luta contra.
Pessoal, a gente tem que pensar que aquela a Primeira coisa. Ordem, o objetivo principal da Primeira Ordem é matar o Luke Skywalker, cara. Então os caras têm que se preparar pra lutar de luz, é o mínimo que eles têm que fazer.
Então, eles se prepararam com esses Electro-Staff que eles
Ou talvez com lutas com o sabre de luz, cara. Talvez eles tenham treinamento. Uma coisa que eu não entendo é como que um cara cagão, igual o Finn, sabe, chega na hora e de repente ele é um mestre em esgrima, sabe?
Uma coisa que me irritou um pouco é que, tipo, o Kylo Ren, ele foi o cara que dizimou todos os Jedi que o Luke tava treinando, então eu acho que ele, tipo, foi meio... Eu senti ele meio fraco no duelo.
Tá,
por mais que ele estivesse com blaster, ele foi o cara que dizimou todos os Jedi, cara.
Tava ferido, mano. Ele tinha
do filme. Então, se ele mostra o guerreiro ferido, então isso, a meu ver, na minha visão, isso interfere na batalha.
E ele tava emocionalmente ferido também, né? Ele acabou de matar o pai, querendo ou não.
Sim.
Mas parece que ele não tava... Parece que ele tava até feliz de ter matado o pai. Não,
mas a felicidade atrapalha na batalha.
Exato, ainda mais
emoção, qualquer emoção em...
O estado mental dele. Ele tava muito...
Eu não acho que ele tava feliz, assim, até porque, né, gente, mesmo ele lá no lado negro, ele acabou de matar o pai, né?
Ele tava abalado, de alguma maneira.
Porque eu acho que ele tava meio feliz, eu esqueci de me expressar assim, meio feliz.
Meio feliz, beleza, bem feliz bom, feliz não pode. Meio feliz legal, tá legal.
Meio feliz legal, mas é que assim, ele acabou de se assegurar que ele vai ter o treinamento completo. Ele vai ter, assim... Ele fez o último teste de confiança com o Snoke.
A gente tem algumas motivações dos personagens que é interessante. Quer dizer, o Kylo Ren, ele esperava o final do treinamento dele, que viria com esse ato cruel dele. E o Finn, na verdade, não sei se vocês lembram, a partir do momento que o Kylo Ren leva a Rey, o Finn levanta e vai bestializado atrás pra querer salvar, né? Então existe uma motivação, sim, ele vem correndo, não, Ray, vem berrando, assim. Então, por mais que ele era um cagão e tal, ele virava macho quando se tratava da Ray, porque ele tava dando uma chipada ali, né? Vamos ser sinceros. Rolou uma chipada.
Não veio falar seu chip, bitch.
Rolou um friendship também, né?
Então, rolou um
friendship. Rolou friendzone geral.
Friendzone!
Rolou.
Porque soldado querido.
Meu amigo, tchau, meu amigo.
É uma motivação, cara. É uma motivação pro personagem.
Dá pra perceber que por parte dele rola coisas, né? Não pode dizer aqui.
Gente.
parte dele.
Não sei.
Forever Alone. Fala aí. Não.
Eu tenho uma pergunta, aquela cena que aparece o Kylo Ren indo no Finn e o Finn, tipo, afastando, que todo mundo ficou falando, ele não é Jedi. Essa cena teve no filme, que eu não lembro dela.
Teve de outro ângulo.
Eu só vi o correndo pro Kylo Ren quando ele bate na Rey.
Teve duas vezes esse mesmo efeito. Uma vez em outro ângulo, que foi a primeira investida, e na segunda investida, naquele mesmo ângulo.
Que é a giratória.
É.
E, gente, porra, que cena linda essa dos lightsabers no escuro, que ficavam meio roxo, vermelho, azul, achei lindo demais isso.
Cara, e aquele reflexo que dava nos olhos dos personagens, quando tava a Rey e o Kylo?
Muito legal.
Lens flare!
Isso que eu ia falar dos sabres. Eu falei pra todo mundo, acho que eu até enchi o saco das pessoas por causa disso. Uhum. Nas cenas de batalha, principalmente na da Rey com o Kylo Ren, a luz roxa entre os sabres. Aquilo foi maravilhoso, porque, tipo, pelo menos alguém notou que, tipo, juntando as duas cores vai dar roxo, né?
É.
Daí você, tipo, dá aquele zoom, assim, aquele zoom out, né, que eles dão. E daí você vê, tipo, aquele borrão roxo, assim, e ela lutando e ele também.
Eu achei que é uma cor perfeita, né? O roxo é a melhor cor que existe.
Eu acho também, mas aquilo ficou fantástico. Tipo, você vê a mistura dos dois, assim, sabe?
Algumas vezes, claro. Mas é porque, às vezes, no plano de câmera, ele abrigava a... Por exemplo, se abrigava a Rey, você tinha a invasão do sabre do Kylo Ren aparecendo pra ter essa mistura. Porque sim, no episódio 2 do Count contra o do Yoda, e no episódio 3, no finalzinho, dentro da base de Mustafar, que tem uns planos muito fechados no Obi-Wan e no Anakin quando eles estão brigando.
A luz praticamente não incide, né?
É, ela teria que ser pontualmente um lado azul, o outro lado vermelho. Então aí entra até aquele lado da decisão da direção de arte em falar: aqui com o Anakin e Obi-Wan tem que ser o azul e o vermelho do Mustafar invadindo, assim. E ali, aonde você tinha...
Ali não tinha cor, né? Era o branco.
Não tinha, era o branco e pode dar o borrão de roxo, não tem problema algum.
Nossa, mas ficou fantástico, eu achei.
Ficou, eu também.
Mas, por exemplo, o Anakin versus Conde Dooku lá em Geonosis, tem também um puta jogo de luzes, assim, também...
É porque o Anakin fez a graça de cortar o gerador, né?
Eu
tô girando o sabre assim...
Eu acho aquela cena horrorosa.
Ficou de longe pior. Ficou de longe pior que essa cena de efeito de luz dessa batalha do episódio 7 nesse aquilo.
Ficou tipo aquela... Louca dança lá, como é que é aquele pessoal que faz? Locomia, né? Ficou com locomia. Os caras balançando, sabe? Assim, vum, 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 no escurinho, assim, chuchu, sabe? Lá.
Não, e aquilo parecendo... fica um tempão, vum, 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 vum. Aí dá um close.
Dá um slow, né? Tem um slow, assim,
do
sabe?
Aí vai um Anakin.
Poxa, eu gostei do slow motion. Vocês não gostaram, não?
Não, é legal, mas assim...
Eu gosto.
Aquela coisa, eu acho que meio locomia que o Jack falou, eu acho que foi por causa do Conde Dooku, porque eu acho que é a única cena que mostra o rosto dele. Porque o resto é o dublê que faz, não? Eu acho que é isso.
Então, momento viagem, cara. Vocês querem falar mais alguma coisa em relação a isso? Eu queria já...
Eu quero falar uma coisa.
Fala aí, velho.
Das coisas que eu me liguei foi a modalidade de batalha. A única vez que eu vi uma briga de sabre de luz onde alguém quer furar peito toda hora era no Sidious, no episódio 3.
Mas você... exatamente. A Rey tava muito...
Aquela luta daquele jeito.
É porque ele dá o duplo carpado.
Porque ela usa o bastão, né? Ela usa o bastão.
É isso que eu ia falar. Dá um sabre duplo na mão dessa menina.
Ela ia fazer um estrago.
Disseram que no, durante os treinos dela, ela machucou um monte de gente lá.
Olha que gênio, cara. Saber dessas coisas dá uma magia maior pra gente.
Assim. Mas então, uma coisa que eu ia falar justamente disso, porque ela luta de um jeito totalmente diferente. O fim, ele fica muito na defensiva, obviamente, mas ele batalha de um jeito mais clássico. Ela não, ela começa a dar umas estocadas.
Ela é bruta, cara. Ela é bruta.
Ela é bruta.
Várias espetadas assim, ó.
Olha, o Theo acusado. O cara tá empolgado.
Ela tem como.
Só o Sidious faz isso. O Bebs falou exatamente isso. Só o Sidious dá a espetada assim, que nem ela deu no filme.
Ela toda hora querendo furar o peito e ele batendo nas defensivas. Assim. Falei, olha essa menina, parece o Sidious brigando, eu pensei.
Agora outro detalhe.
Os próximos duelos da saga vão ser esteticamente mais bonitos. Esse é pra postar dois
vai ser porque eles vão
treinados.
Eles vão receber o treinamento.
Da luz.
Óbvio.
E que vão se aperfeiçoar pro episódio 8 e 9.
Isso.
Cara, no episódio 8 teremos Kylo Ren treinado e Rey treinada.
E agora o Kylo Ren tem motivo pra usar a máscara, né, cara? Porque ele tomou a cicatriz na cara que eu quero ver como é que vai ficar aquilo lá.
Eu falei a mesma coisa ao sair do cinema.
Eu que falei primeiro no grupo. Falei.
Não, tá.
Falei.
Joaquim Pô, Joaquim Pô.
Oh, mas tem um lado legal aí disso daí. Imagina a tendinite que esses dois aí ficaram com essa briga de sabre meio sem jeito. Só na sabrada. Provavelmente no próximo capítulo vai ter mais classe na hora de brigar, porque essa deve ter sobrado muito a tendinite.
Ó, quando eu tava vendo o filme, eu tava lá, beleza, o gritinho que sempre tem, check. I have a better feeling about this, check. Mas alguém perdeu a mão nesse filme? Tipo, eu fiquei...
As cenas cortadas, o contrabandista...
Cenas cortadas, entendi.
As cenas cortadas, não, saiu, não é verdade, saiu na net uma nota aí, que era sobre as coisas que foram cortadas, não sei se do filme ou da novelização. E aquele traficante que tava como dono da Falcão Milenar, ele vai atrás da Rey lá na Castela da Mascamada. E dizem que ao chegar lá, quem desmembra ele é o Chewbacca.
É,
então tem um braço arrancado fora lá.
Eu acho que essa cena existe, foi filmada. Eu li uma entrevista com o J.J. Abrams, ele falou, cara, tem muita cena. E a maioria das cenas que ele cortou é tudo cena referência aos outros filmes. Ou seja, a cena tipo, que lembra uma cena do Nova Esperança, uma cena que lembra o Império Contra-Ataque, que a gente ia ver e ia lembrar, ah, isso é copiado dos outros filmes.
É, porque de cena aqui que lembra isso, cena que lembra Nova Esperança não falta, né?
É isso. Eu
agora, agora assim, em relação à mão, vai acontecer no episódio 8. Pode ter certeza.
Não, mas tinha que
E pra mim vai ser a Rey que vai perder.
Ah, não pode, cara, não é possível.
A Rey tava anota, guardem esse JediCast, que a Rey vai perder a mão no episódio 8.
Cara, tava muito fácil da Rey cortar o braço do Kylo Ren, eu tava assim, corta logo, que não cortou ainda, corta, tem que cortar nesse filme. E dela não cortava.
Sabe o que eu acho que vai ser ela? E por que que vai ser no episódio 8? Porque quem perde a mão no episódio 2? Quem perde a mão no episódio 5?
Não, você tá falando do sabre. Seu ponto é o sabre?
Não.
Não, é o
ponto da mão.
Mando,
é um personagem.
Ela vai ter uma cicatriz de batalha. Isso só pode
vai,
ter.
Vai. E vai ser a mão.
Não porque sei, cara.
Tem que repetir mesmo.
É porque eu vi um cara falando na internet que o sabre é amaldiçoado. Todo mundo que pega o sabre, tá lutando com o sabre, perde a mão. Mas perde o cara esqueceu que em Geonosis, o Anakin não tá lutando com aquele sabre. O Anakin nem tinha construído ele ainda.
Era um emprestado.
Era um emprestado aleatório. Então assim, eu falei assim, não, cara, totalmente furado essa teoria.
E agora que a gente tá chegando na metade do programa, nada mais justo do que a gente comentar um pouco da visão pessoal de cada um aqui, do que gostou, do que não gostou. Não que a gente vá se colocar acima da obra, caro ouvinte, não. Aqui ninguém vai se colocar acima da obra a ponto de dizer o que é certo e o que é errado. Mas a gente pode comentar um pouco do que agradou e o que não agradou em relação às nossas expectativas. E eu acho que, se eu não me engano, o Jack Alec tem um pouco para falar sobre isso. Por favor, Jack Alec.
um pouco, cara, é bem legal. Eu tenho, na verdade, 4 pontos, assim, que cruciais. É como, então, só reiterando aqui o que o Vebs disse, eu não tô falando que eu só tô acima da obra, eu amei o filme, sim, espetacular, e porque eu sei que no cinema não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona. Então, pra mim, algumas coisas não funcionaram, pra outras pessoas pode ter funcionado, mas assim, algumas coisas que eu mudaria, que eu não, eu já falei bastante, que eu gostei do filme, fantástico, alguns planos, fotografia, enfim. Agora, o que eu não gostei, eu achei a reação do Chewbacca, estamos falando de Chewbacca, eu achei a reação do Chewbacca fraca, cara, achei muito fraca. Assim, o que eu sempre...
A reação que você fala...
A reação à morte do Han.
Sim, é. Eu também tô
porque o lance é o seguinte, cara. Eu sempre quis ver no cinema um Wookiee bravo, cara. Um Wookiee, sabe, na rage, assim, cara. Em possesso.
O Han fala tanto no episódio 4 que o...
Exatamente.
Deixa o Chewbacca bravo.
É, porque ele gosta de desmembrar as pessoas. Então, assim, rolou no episódio 3, falou assim, vai rolar a batalha de Kashyyyk. Eu falei assim, agora é a hora. Agora é a hora, eu vou ver pegando os droids, assim, partindo cabeça, arrancando os droids nas metade. Falei assim, não, eu vou ver os Wookiee agora. Tipo assim, cara, planeta dos Wookiees. Com 50, 60, 200 Wookiee, cara. Imagina que batalha louca que ia ser essa.
E aí, cara, só mostrou... conhecendo o Chewbacca...
Não, só mostrou eles de Tarzan e pondo. E colocando umas bombas nos negócios lá, entendeu? Eu falei, ah, cara, meio bazé, né?
Cara, conhecendo o Chewbacca como que ele é,
eu acho que naquele momento que o Han morre, ele teria pulado, corrido, atirando numa ponte e morria junto com o Han.
Cara, é esse ponto que eu queria chegar, velho. Eu queria que o Chewbacca morresse com o
Han. Eu também, velho. Eu assim, também.
Não me joguem em pedra, mas ó, até agora que vocês estão ouvindo
mas isso aí. Mas isso aí não é uma falha. Isso não é uma falha, Jack.
Não tô falando que é uma falha. Tô só falando que é a minha impressão. É, se eu tivesse dirigindo o filme, o que eu faria, entendeu? Eu quero que você que tá ouvindo a Jedi Cast agora, se você puder, por favor, se eu não tô dirigindo, feche o olho e visualize a cena. Pensa na hora que o Han morre. Imagina o Chewbacca gritando e dando aquele tiro. Até aí tudo bem. Agora imagine ele descendo ensandecido aquela escada, jogando trooper pra cima e pra baixo, arrancando capacete, dando soco e tomando tiro, sabe? Pegando um na perna e ele correndo, mancando. Pegando um no braço e ele correndo até chegar na ponte. E tomando tiro, ou das duas uma. Ou ele morre com os tiros. Que ia ser... É tipo assim, ia ser uma emoção atrás da outra. Imagina, cara, morre Han e de repente vem Chewbacca naquela emoção doida. E de repente tomando tiro e tomando blaster e caindo de ajoelhado assim e morre com os blaster. Ou o Kylo dá o golpe final e mata ele também.
O Rafa, é que às vezes o fato da gente ter lido muito gibi, visto muito jogo, assistido muito filme, ver esse código de ética que todo Wookiee tem de dever a vida para aquele que salvou, que foi o que aconteceu, o pessoal o salvou.
Ninguém pode matar o cachorro. Não se faz isso.
Senão você vai ter não teve coragem de matar o cachorro.
É, leu e assistiu Marley e eu. Ele deve ter chorado muito ali com.
Um trauma de infância.
Exatamente.
Não se chuta com o cachorro, mano.
Outra coisa que também é interessante comentar é que provavelmente no final dos créditos do episódio 3 deve estar escrito que nenhum Wookiee foi morto naquela produção.
É,
com certeza. Deve ter passado rápido ali, a gente não percebeu.
Direitos humanos. Direitos animais lá.
Direitos dos animais espaciais.
Mas sério, gente, vamos pensar um pouco. A gente que é mais conhecedor do universo, a gente sempre... Não, conhecedor do universo não, né? Inclusive no episódio 4, que o próprio Theo citou, eles falam da bravura dos Wookiees, cara. E o Wookiee intimida. Onde ele chega, ele intimida, assim. E no episódio 4, o que a gente viu? O Chewbacca com medo da água no computador de lixo. Tipo assim, pô, Chewbacca. Porra, cara, é uma água, cara. Você tá com medo de molhar? Aí episódio 5.
Cachorro não gosta de tomar banho.
Me fala sério. Se um dia alguém pegasse se fosse possível apagar o personagem do Chewbacca de todos os frames que ele tá, a uma história não mudaria em nada, cara. Absolutamente nada. Infelizmente. É difícil pra mim, que eu sou um fã, admitir isso, cara. O Chewbacca, ele só. Por assim, episódio 6. Ele tá lá e sente o cheiro da carne e cai na armadilha. Não, gente, porra.
Jack, desculpa te cortar, mas eu acho que esse é o único filme que ele não tá bobão. Esse
não,
é o filme
que tá mais sereno. Ele é safadão, cara. Ele tem um caso com a mascavata.
Exatamente.
Por causa disso, eu acho que por ele ser uma criatura
secular, era a hora dele brilhar, cara.
Ele muda, tá entendendo? Eu acho que ele tá com uma personalidade totalmente diferente. Tá entendendo?
Não, eu concordo. Ele tomou o tiro e conversa com o Finn lá, entendeu? Tem aquela parada legal. Mas eu não consigo ver o Chewbacca sem o Han. É coisa minha, cara.
Aí... A padronização de quase 40 anos de saga dá nisso pra fazer.
Ô, gente, eu achei, tipo, no mínimo. Não propositalmente, mas eu achei, no mínimo, tipo, meio poético, porque no universo expandido clássico, o Han que perde o Chewie. E daí, lá na Guerra e os Anvongs, tipo, daí o Han tem que viver sem o Chewie. Então, tipo, agora no
nova
história. A gente vai ver o Chewie ter que viver sem o Han.
É, mas pelo menos o Han... Assim, no universo espanhol, eu não sei se eles mudaram isso, né? Não tinha por que mudar também. O Chewbacca tem uma dívida vital com o Han. Porque o Han salvou ele da escravidão. Então, ele tem igual os Gungans, né? Tipo assim, se você salvou minha vida, a minha vida é sua. Então, assim, como que ele se sentiria... Se põe na situação do Chewbacca. Como que ele se sentiria vendo a missão da vida dele falhando? Porra, cara, eu vou me entregar, vou dar a minha vida tentando matar ele.
Entende? É que é complicado. Aí entra de novo aquela questão muito bem resolvida pela direção do JJ em espalhar os personagens no momento crucial. Você tinha Rey e Finn lá em cima, o Chewbacca no nível médio e o Solo e o Kylo Ren no pit.
No
que
solo?
É outra coisa comum, né? Naquele...
O solo.
O solo não estava em solo firme. Lembra-se disso. Tá vendo? Ele estava num pit, que é uma das coisas que sempre tem também em saga. Pits, né?
Vou emendar com o que o Jack disse do lance do Chewbacca, porque é uma coisa lógica. Ele é uma criatura guerreira. Eu acho que ele não ficou omisso na cena.
Aí deu um tiro, uau.
Exatamente. Porque ele deu uns 5, 6 tiros. Eu acho que ele matou 2 Stormtroopers com tiro da Bolcaster. Ele ainda feriu o Kylo Ren e ele ainda acionou o detonador. Ou seja, ele não ficou passivo na cena. Ele agiu imediatamente. Então, tipo, ele não chorou, ele não rosnou, não ficou lamuriando, mas ele agiu imediatamente.
É,
ele não
ficou parado. Quem ajudou o Poe a entrar lá pra destruir a Starkiller foi o Chewbacca. Ele que acionou o detonador.
Sim.
Ah, eu queria que ele morresse apertando o botão.
É, a gente sempre quer isso por causa da dívida que a gente conhece. Qual outro ponto, Rafa? A gente quer saber qual outro ponto que você...
Ah, enfim, o outro ponto, cara, é... Enfim, esse já tá, não vai... Ó, outra coisa, finalizando. Eu espero que quando ele encontra o Kylo Ren no episódio 6, no episódio 8, né, ele tipo assim, seu tá guardado, entendeu? É, o meu outro ponto é o nome do Ben. Eu não acredito que a Leia e o Solo tenham motivo suficiente pra homenagear o Obi-Wan, cara. Sinceramente.
Eles nem conhecem o Obi-Wan.
Exato. Ah, cara, a Leia pode até conhecer,
Calma. Aí eu vou ter que discordar com vocês. Vamos ser sinceros. Toda a jornada do episódio 4 só acontece porque um velhote apareceu com um camponês querendo contratar uma nave rápida.
Não, mas tudo bem.
É um velhote que a Leia e o Han mal conheceram.
É, a Leia só conhece ele por relatos do Bail, que ele serviu com ele nas Guerras Clônicas, entende?
Não tem problema, a Leia... Foi a única esperança da Leia era help Obi-Wan, you're my only hope.
Obi-Wan foi o personagem que juntou todo mundo. Ele juntou todo mundo no Nova Esperança. Ele juntou o Hulk, ele juntou o contrabandista, juntou o fazendeiro. Ele foi o motivo de todo mundo se unir em prol da salvar a galáxia contra o Império, né? Ele é o chamariz, né, do grupo. Então,
eu concordo, eu entendo a importância do Obi-Wan pra saga. Mas assim, eu sei que eu tô sendo meio fanboy agora, sabe? Eu
entendi que você achou meio irônico o negócio.
Não, é porque, né, eu entendi que eles quiseram fazer uma referência ao Legends, entende? Porque o nome do Skywalker, o filho do Luke, é Ben.
Então, só que no Legends é o filho do Luke, os filhos da exatamente. Leia não são exatamente esse nome.
O nome que, assim, ó, de novo, se eu dirigisse o filme, se fosse eu colocaria Anakin, de boa. Porque, assim, ia se explicar o fascínio dele pelo Vader. Tipo assim, não que precise de outra explicação, mas assim, nossa, você tem o nome de Anakin, entendeu? Ele ia ficar muito mais interessado no personagem. E, cara, sinceramente, você tá no cinema, sentado, o Han Solo abre a boca e fala, Anakin, mano...
E refuso, cara. Não, refuso demais.
Eu acho que já tem o Anakin na máscara lá. Aquela oblação em cima da máscara.
É, parando pra pensar agora, ia ficar realmente o Vader 2.0.
2.0 total. Digo mais. Tem um momento crucial desse filme novo, que é a hora que eles abrem o mapa e o Han Solo assume o que no episódio 4 ele duvidou. Aquele saguão da Faca Milenar, que ali ele se posicionou e dizia, eu duvido de tudo isso, isso é coisa de velhos loucos. Aí o Obi-Wan falou, não, você não sabe nada. Não, isso é coisa de loucura. Aí chega nesse capítulo, naquela mesma região onde ele duvidou do velho, ele vira pra Rey falar, tudo aquilo é verdade. É lindo.
Olha aquilo. Olha aí, Beb, você acabou de colocar na minha cabeça um motivo pro Han Solo colocar o nome dele de Ben. Porque o Ben foi o primeiro.
Por isso que o círculo branco tem que ter. Toda hora a gente tem que fazer. Né?
É,
tem coisas que cada um de nós aqui vai perceber que o outro, às vezes, não. Ainda não.
Pô, cara, eu não tinha pensado nisso, porque o Ben foi o primeiro a colocar o Han nesse universo, né, cara? Tipo assim, ele tentou levar ele pro. Tipo assim, não, cara, não existe sorte. Mas podia ter colocado outro nome aleatório, cara. Acho que tentaram colocar um nome, cara, nome clássico.
O lance daqui. Vai falar mais alguma coisa, Jack? Fala aí que...
Pô, cara, eu vou falar
uma coisa. Tem mais 2 pontos.
Eu emendo aqui depois.
Um ponto é simples. É, eu vou falar, eu inclusive vou pular aqui. Um ponto é simples, que é aquele solo rachão que eu achei ridículo, cara. É, achei muito Deus Ex Machina, sabe?
Aquilo foi protagonismo total.
É, aquilo foi ridículo, cara.
Aquilo, o vilão e a mocinha não pode morrer.
É, então, eu colocaria inclusive uma solução muito mais prática. O Snoke fala pro Hux, some daqui e leva o Kylo. Véi, você quer fazer um negócio seguinte? passa o sabre no Kylo, ele cai, para a nave do Hugs e fala assim, vambora, Kylo, e pega e arrasta ele, e eles se olham e vai embora, saca? Pronto.
Ou a Rey corta o braço do Kylo e sai correndo.
O cara tá com o braço na cabeça, velho.
Ele tipo assim, é imobilizado e ela sai correndo. Ela é mocinha, não tem que, tipo, matar ele.
Não, primeiro, a Rey não ia correr atrás dele porque ela tem que voltar pro Finn. Ela tava preocupada com o Finn. Segundo, ia se explicar, cara, eles ia explicar que o Hux realmente fugiu, ia mostrar o Hux fugindo, ia mostrar o Kylo fugindo, que não mostrou, entendeu?
Sim, era só mostrar o Hux dando meia dúzia de tiros ali, exatamente, a Rey meio que defendendo e correndo disso.
Pronto,
e ele aproveitava pra pegar o Kylo e ir embora.
Pronto, não tem. Cara, é uma resolução de roteiro muito mais simples, sem protagonista, sem rachar a terra, aquela parada, oh meu Deus, chegou Moisés lá e sabe, Babra-te. Não achei muito. Tá, que tava rachando isso aí tudo, mas
um pouco de razão, mas eu não acho que assim que. Enfim, né? Não acho que ficou ruim também.
Não ficou ruim, mas ficou.
Mas podia ser melhor.
É aquela coisa que você vai fazer, assim, porra, né, cara? Filminho da Disney, né, cara? Rei Leão.
O que a gente mudaria.
Você citou o lance do Hutz. Essa cena do Hutz resgatar o Chiron só é mencionado pelo Snoke, né? O Snoke fala pro Hutz dar uma missão
traz
o Kylo, que eu tenho que terminar o treinamento dele.
Isso.
Pois, né, apesar de ter tido essa fala, seria bacana a gente realmente ver o Hutz pousando e catando o Kylo. Seria mais cênico, como você disse, já que eu vi o chão rachando e separando os protagonistas, dizendo, eu não posso matar você, nem você pode me matar.
Você já tinha a deixa, cara. Você já tinha a fala. Mas, tipo assim, vai e faz isso.
Detalhes, né? Vamos ver, eu tenho, dentro desses capítulos cortados, né, que saiu também essa semana, que eu citei há pouco, e que eu não sei se é da novelização ou do filme rodado e cortado, tem o antes e depois disso. Tem o Hux pegando e levando.
Sério? Isso foi gravado? Tem
um texto em inglês que saiu aí dizendo das cenas que foram cortadas. Aí foi cortado antes e depois.
Aí os caras resolvem cortar a terra. Ah, puta que pariu.
O lance de cortar a terra é uma simbologia simples, eu achei.
Ah, não, é fraca mesmo a simbologia. Não,
é fraca.
Ela tinha que parar, mas ela podia parar de 50 maneiras diferentes pra parar e escolher a pior.
É, mas era o que tinha pra parar aquela luta ali. Aquela luta, alguma hora tinha que parar.
É porque o dá a entender que ela ia arrebentar ele ao meio. Ia pegar mal pro vilão pra caramba. Então, tipo, pô, a mocinha já vai matar logo o vilão de cara? Não, aqui, ó, eu vou, aqui, ó, eu sou o diretor, eu sou Deus, eu sou tudo, eu vou dividir
então, Eu acho que o lance da nave era muito mais elegante, muito mais, sei lá, muito mais, ia funcionar muito melhor, sabe? Enfim, o quarto ponto, que é bem mais polêmico, é a reunião do trio, cara. Que a gente conversou.
Ah, é verdade.
Porra, cara, a gente conversou no Botancast, conversamos bastante.
Mas eu sabia que não ia
meia hora. Cara, eu esperava de verdade que isso fosse acontecer, cara. Nossa, eu fiquei realmente frustrado. Eu fiquei chateado do Han morrer sem despedir do Luke e vice-versa, sabe? Pelo menos um flashback eu espero. A Leia praticamente despediu do Han ali, né? Deu um abraço e tal, mas pelo menos se viram, mas o Luke sumido. Eu sei que se mostrar o Luke antes da batalha final ia quebrar um pouco o hype. Mesmo num flashback. Mas eu espero um flashback daqui pra frente, entendeu? Mostrando os três juntos, porque eu ainda não engulo não ter os três juntos. Os caras passam 30 anos, têm a oportunidade de fazer o mesmo filme, com os mesmos atores, e não põem os três juntos, cara. Isso pra mim é igual como a gente comentou, repita as palavras do Botancast, é um tiro no pé.
É, realmente, mas eu me preparei pra não ver essa cena de aqui, então eu realmente não fiquei chateado, porque, você lembra, no Botancast eu disse.
Pô, eu lembro, cara.
Uma grande chance da gente não ver isso.
Eu já, pelo que a gente leu dos spoilers, também a gente notou pelos spoilers vazados que nem esse trio ia se encontrar em um momento junto, e nem o novo trio. O novo trio se encontrou, foi na hora da base pré-Starkiller, também não apareceu os três em mesmo plano, né? Tem essa.
É verdade.
Aproveitando a Daisy.
O John, o personagem do John Boyega e da Daisy não se encontraram ainda.
É, depois ali não rolou. E um pouquinho antes do Starkiller também, a gente tem um encontro do Boyega com o Paul Dameron e a Ray tá, não tá no mesmo.
Ela tá capturada.
Tá capturada. Então não houve também os três no mesmo plano também.
É, mas uma assim, eu acho engraçado que... É, porque a gente ouve os spoilers, né? E eu imaginei, tipo, o Luke chegaria, né? Tipo, a gente sabia que o Luke ia aparecer pouco e ia chegar no final. Mas achei que ele fosse chegar no final na batalha, sabe?
Eu achei que ele... É, eu tive essa sensação que ele, assim, acabou a zona.
É, ele ia chegar pra chutar umas bundas, sabe? É. Não, agora ele agora acabou. Ele vai chegar lá, vai dar um pau na olha, galera.
Isso que você falou é a minha decepção, talvez a maior que eu tive em relação...
Porque a gente tava pensando isso, não tava? Ele chegar...
Eu vi o spoiler, estavam falando, porque ele é badass, porque ele é fodão, porque ele é mais foda do que o Yoda. Isso aí foi repetido...
Enfaticamente.
O Net falou isso, o Making Star Wars tava falando isso, sobre, não, a gente vai ver, e você não vê isso.
Então, não vê.
Isso ficou... Eu esperava pelo menos uma cena dele levitando alguma coisa, tentando mostrar o poder dele, tipo uma nave, um negócio assim, pra mostrar essa aura de poder, essa coisa que ele se tornou, essa entidade da força, porque ele é uma entidade da força, ele é o único Jedi.
Ele é uma lenda, né?
Uma lenda.
Cara,
então, não vê isso. É só uma ideia, né?
E no universo expandido, o Luke é imparável, não tem como vencer. Tipo, o Luke vira, sabe... Ai, qual que é o nome? Superman Prime. O Luke vira tipo isso, tipo...
É, ele não tem adversário.
Vira, tipo, absurdo o poder do Luke. Isso, eu acho que tipo, não é muito legal trazer agora pro universo, porque não, tipo, não tem desafio pra ele.
Uma coisa que eu tava brincando com os amigos meus depois que eu engoli o filme, né, que eu digeri e tal, é que o Luke tava perdido, mas ele não tava perdido, saca? Ele tava naquela ilha preso, cara, porque, tipo, o cara tava sem nave lá, e, tipo, nossa, até que enfim alguém chegou pra mim, saca?
Agora... Agora
usando a força pra derrubar o
náufrago.
É, exatamente, cara.
Agora eu falo,
todo
mundo vai parar
em defesa.
O cara tá lá sozinho naquela ilha, não tem nada pra fazer. O cara ainda consegue ficar com a barba parada. Aí tá com a barba ajeitadinha.
É que ele usa a força pra cortar, assim. Ele tem o sabre dele, né? Ele pode podar com o sabre, assim.
Mas uma coisa importante que eu achei, assim, eu acredito que, como vocês estão falando, nem todo mundo... achou muito legal isso do Luke não aparecer no finalzinho, mostrar força.
Ou tem uma fala, cara.
É, isso gera um pouco de incômodo, mas foi necessário isso, né? Não dá pra, assim, a gente dizer que isso deixou uma deixa pro próximo episódio. E eu acho que foi necessário esse fato dele ter ficado isolado, né? Até porque tem toda aquela questão do mapa pra achar o Luke. Então, tudo
eu entendo, Lívia. Você citou uma coisa importante, mas tenta falar isso, explicar pra um cara como eu, que tem o Luke Skywalker como personagem favorito.
Eu entendo.
Um pouco, né?
Eu entendo totalmente o que você disse, Lívia. Mas assim, você falou que não tinha como fugir. Eu acho que tinha. Isso foi uma escolha. Foi uma escolha deles fazer esse hype absurdo ao redor do Luke. Isso foi uma escolha. Tipo assim, vamos esconder o Luke. Eles fizeram o roteiro inteiro pra que isso fosse possível. Eu só acho... Tipo assim, tudo bem. Fizeram hype. Esconderam na marketing. Esconderam tudo. A gente não sabia como é que o Luke ia ser. Isso foi um milagre da tecnologia. Porque hoje em dia não vazou nada. Então assim... No filme não era necessário tanto assim, cara. Tipo assim, pega os últimos 15 minutos, entende? Não, mostra ele aparecendo e mostra ele pelo menos abraçando a Rey e falando assim, vamos começar o seu treinamento. Pronto,
exatamente.
Cara.
Pronto, cara. É o que eu ia falar, assim. Como eu falei anteriormente, a gente teve a batalha lá do Kylo com a Rey. Pra mim, ele poderia aparecer ali, tipo assim, acabou a zona, pega a Rey e vai embora. O Snoke vira e fala, Kylo, vem, que eu vou te treinar. E do outro lado, o Luke, você tá bem? Beleza, então vem comigo que eu vou te treinar. E aí você fala, caraca, agora cada um vai...
Perde o lance de encontrar o Luke, né?
Gente, eu sei que é legal a gente pensar que seria legal o Luke aparecer como badass. Mas, gente, tá dentro do lettering inicial. O Luke se isolou. Não tem como ele vir se é uma opção dele se isolar.
Exatamente. Né?
Eu até acho que aquela expressão incômoda dele quando a Rey vem e entrega o sabre na mão e estende aquela câmera.
Ele faz uma cara
Que não gostou. Alguém atrapalhou o exílio dele ali, entendeu?
Ele faz uma cara tipo, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Ele dá aquela cara tipo, por favor, não faz isso comigo.
Sabe o que eu mais odiei nesse final, cara? Tipo assim, que ele ficou em aberto, cara. Putz, eu odeio o final que fica aberto, cara.
Pois eu não achei que ficou tão aberto.
Ficou assim, aberto, não. Você não sabe se vai treinar ou não, velho.
Não faz isso não, Jack. Para de secar, Jack.
Não, cara, mas assim... Mas igual você falou, a expressão dele tava Mona Lisa, cara. Você não sabe se ele...
Tinha emoção, Jack. Nossa.
Como é que é?
Tinha emoção, tinha expressão.
Então, tinha expressão. Sabe, eu tô falando assim, é Mona Lisa porque você não sabe se tá rindo ou se tá sério, sabe? Porque assim,
Que analogia, mano.
É, analogias da uma da madrugada. Mas assim, porque você não sabe se ele gostou, se ele tipo, nossa, você enfim chegou, ou você não sabe se ele, porra, o que você tá fazendo aqui?
Gostar, ele não gostou. Ele fez uma cara de tipo, não, por que você veio fazer isso? Eu não quero mais treinar ninguém.
Mas o olho dele marejou.
O olho dele, gente, entregou um pouco.
Eu acho que mistério é uma palavra que define bem o J.J. Abrams. A gente tá falando de um cara que criou, né? Foi um dos criadores do Lost, né? Que deixava mais mistério do que do que resposta. Então...
Realmente teve um problema no final.
No final, com a cara do diretor, né, do criador da obra. Enfim.
Eu achei interessante ficar um pouquinho em aberto, assim. Claro que dá aquela ansiedade, claro que a gente queria que fechasse, não precisava ser tão assim certinho, mas eu acredito que a maioria queria isso, de ficar um pouco mais certo. Mas é o primeiro dessa nova trilogia.
Eu sei então, que é o primeiro, mas falta 2 anos, meu Deus.
A gente quer tudo agora, a gente quer todas as respostas agora.
Não, eu não quero tudo agora de uma beijada. Eu quero pelo menos, cara, 5 minutos de look, cara. É porque assim, a gente esperou tanto tempo. A gente esperou tanto tempo.
Agora, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer. Todo mundo meteu malha na Disney. Quando mostraram o pôster e o Luke não tava no pôster.
Ah, não vai ter Luke. Não vai ter Luke.
Foi legal. Marketing foi legal.
Kylo Ren é o Luke Skywalker, não sei o quê. Cara,
Luke? Where's Luke?
Faz todo sentido o Luke não estar no pôster.
Então, tá sumido, é isso que eu achei. Né? Isso que eu achei bacana, porque, tipo, a campanha se girou naquele Where's Luke? Onde tá o Luke? Onde tá o Luke? E é o que a gente, tipo, tinha no filme. Onde tá o Luke? Ninguém sabe onde tá o Luke.
O marketing do filme foi muito bom, cara.
Foi, fez sucesso.
Deu o máximo possível. Deu totalmente certo, cara. Eles foram muito...
A gente caiu na armadilha deles. Eles queriam que a gente se perguntasse onde o Luke tava. Era isso que eles queriam, que a gente ficasse onde tá o Luke.
Porque essa é a temática do filme, né?
Essa é a temática. Onde
é isso
tá
que
o
os
Luke?
Personagens estão se perguntando, né? É porque assim, falando como fã, né, eu sei, a questão cinematográfica eu consigo admitir que a Disney fez um trabalho excelente. Quando eu realmente vi aquela sombra em cima daquele penhasco, eu falei assim, cara, o Luke vai aparecer agora. Entendeu? Eles prepararam a gente pra uma puta de uma surpresa, e foi quando eu vi o rosto do Luke eu fiquei emocionado. Mas eu sei que foi um trabalho construído por anos, assim, de não mostrar o Luke, segurar a informação, que deixou essa emoção mais viva. Na hora que ele tira aquele capuz, aquele cabelinho grande. Não, velho, foda.
A emoção só não foi maior, porque vazou aquela fotinha lá, cara. Então já...
Qual a foto? Era exatamente a foto.
Cara...
A foto do Luke.
Circulou...
Aquela vazou mesmo, né?
Aquela lá, tipo assim, eu acho... Não, foi ótimo, foi sensacional. Mas assim, imagina se não tivesse aquela foto, sabe? Nossa. Ela subindo aquela colina ali, e você tipo, ele vai aparecer, e você sem saber como é que ele tava, sabe? Porque
tá, já sei a foto.
Não tinha, eu não sabia se ele tava verde,
isso,
né?
Isso aí eu nunca vou esquecer. Eu tava no céu, a segunda vez que eu vi o filme, houve uma gritaria quando ele apareceu. Uma gritaria. Bom, Awe. Mano. Tinha gente falando palavrão, até gritou palavrão na hora, foi um...
Foi a pré-estreia que eu fui ver.
Cara, a coisa mais linda que tem no Star Wars é essa interação de
reação.
Uma sala de cinema.
Ah não, mas
aquilo
estraga
quase
um
deixa
pouco,
de
véio.
Ser. Ah, eu acho maravilhoso.
Não, assim, o que eu acho que estraga é a gritaria. Pode ter reação, mas a gritaria
Eu acho que tem horas.
Gostei. Foi parecer torcida de time de futebol. E
foi, foi total.
Há muito tempo que eu não via isso no filme de Star Wars. Então eu
gosto. Muito tempo que eu não via isso no cinema, pra ser sincero.
Eu acho bem legal essa bagunça, que não é bem uma bagunça, dos fãs juntos assistindo. E, tipo, eu acho que, tipo, tem... Se você que vai ver mais vezes, você vai pra diferentes tipos de sessões pra ver isso. Por exemplo, eu fui numa sessão, tipo, 2 da tarde de terça-feira dublado. Ou seja, tipo, tinha eu e mais umas 15 pessoas no cinema. E daí eu vi sozinho e prestando atenção em cada detalhe do filme. Mas, por exemplo, na estreia eu tava lá junto gritando, ah, Luke, aí, apareceu. Então,
comigo.
Exato.
Porque, assim, eu fui na pré... E foi como eu falei, foi uma experiência, né? Porque até a hora, tipo, antes daquela hora que o Han já entra na ponte, dava pra você escutar a respiração do povo. Era, tipo, ficou todo mundo mudo. E na hora que aconteceu, tipo, a morte do Han, você ouvia, tipo, a galera soluçando de tanto chorar. 2 dias depois, eu fui na sessão VIP que aqui tem do shopping... Que é, tipo, como você estivesse assistindo na sua casa. Tem aquela poltrona, assim, você assiste filme deitado, sabe? E tem bem menos gente, mas foi uma galera fã, assim, sabe? De fã de anos. Então a gente foi, era um silêncio do começo ao fim. Eu falei pra Verônica, eu falei assim, eu fui na segunda vez pra prestar atenção no filme, porque ficou todo mundo mudo, o filme inteirinho. Mas no primeiro foi, tipo, torcida de jogo de futebol. Acontecia uma coisa, a galera gritava, foi loucura.
Eu tenho, acho que, 2 pontos que não me agradaram muito no filme. Um foi algumas partes de estéticas que eu... a maioria do filme eu achei linda, mas, tipo, 2 coisas me incomodaram um pouco, que foi a nave dos Stormtroopers, enquanto a qual que era a minha gunship? A dos clones. A dos clones, tipo, tem um Jedi... Não, tem um...
A gunship mesmo, é essa.
A gunship dos clones tem um design lindo, com aquelas, tipo, bolas na frente. Eu acho lindo. Tipo, essa dos Stormtroopers, eu achei, tipo, simplesmente uma caixa quadrada voando por aí.
Mas aí que tá...
Me lembrou
isso aí, me lembrou o dia D. O dia D.
Eu sei, eu também me lembrei, tipo, a porta abrindo do igualzinho
o dia D, aquilo.
Pra mim, Star Wars, o tipo, por mais que eles estão no espaço, não tem que ter, eu acho que aquela asinha, tipo, tem que ter, não tem que, tipo, ser algo que seja muito, muito físico, assim, tem que ter, tipo, a asa, por mais que esteja no espaço e não tenha ar, sei lá,
É melhor, até, eu acho que é melhor a gente ver isso do que a gente ver uma nave amarela, né?
Exato.
Uma nave, um táxi, né? Virando caça.
É o táxi do quinto elemento.
E outra.
Nossa, sim.
Nossa. Outra coisa que eu acho que poderia ter sido mais impactante foi o Destroyer do Kylo Ren. Pra mim, aquele Destroyer, por mais que ele fosse um pouco diferente, ele parecia mais um Star Destroyer normal. Não era nenhum Eclipse que nem foi no Império Negro. Tipo, o Eclipse eu acho, tipo, muito lindo. E aquele parecia só mais um. Não fez tanto...
Não fez diferença, né?
Não fez tanta diferença. Não foi só mais um.
Eu vou querer emendar só 2 coisas, que eu vou ser bem simples, bem direto, né? O que eu gostei, que vocês não falaram aqui, a gente ia passar reto. Eu adorei o BB-8, eu acho que a gente não podia... Eu achei que ele tinha muita
expressão no
filme. Foi um acerto, desde o design, desde a Star Wars Celebration, eu acho que foi paixão à primeira vista. E o que eu não gostei, tirando esse lance do Luke, que eu queria ver ele usando os poderes, é o fato da Phasma ter virado... ela ameaça ser uma vilã, mas não é, nesse filme. Vamos ver se no próximo vira alguma coisa. Né?
Não, porque, tipo, a Phasma era... Não vou ser hipócrita, ela era a personagem que eu mais queria ver no filme. Porque eu achei a estética dela fantástica. E daí, quando chegou no filme, acabou o filme, eu fiquei tipo, ué. Mas tudo bem, eu sou o tipo de pessoa que fiquei... Eu fiquei contente com as aparições dela, que são, tipo, poucas. Achei a captura dela do... Que o Finn e o Han pegaram ela bosta. É uma coisa que eu mudaria no filme. Mas, assim, eu achei que ela tá mostrando por que ela tá lá. Eu achei uma personagem imponente, que ela realmente é uma chefona sem linha dura, Eu achei que, tipo, quando ela chega, tipo, pra mandar mesmo, ela não tá lá pra ficar ouvindo ladainha. Ela chegou, ah, é ordem, então vamos botar pra ferrar, né? E eu acho que, assim, se continuarem explorando essa personalidade dela, por exemplo, aquela hora que ela chega pro Finn e fala assim, quem te deu ordens pra tirar esse capacete?
A única cena massa dela foi essa.
Ela podia tirar
na verdade das duas, né?
Na hora que ela ordena os troopers a atirarem, também eu achei bacana. Que ela coloca todo mundo ali em linha e fala, tipo, eu não lembro o que ela fala, acho que atirem, alguma coisa assim. Pelo menos ela mostrou imponente pra caramba, que, tipo, os caras respeitam ela, patente alta pra caramba. Bigode grosso. Eu espero que ela continue com essa personalidade, assim, sabe, com esses pontos fortes dela no episódio 8. Mas, assim, ela foi muito mal explorada. Ela poderia ter aparecido em cenas, assim, super rápido, mas que iam fazer uma diferença, entendeu?
Eu acho que a hora dela chega. Não foi nesse filme que ela apareceu.
Não foi a hora dela, mas pelo menos já deu pra entender que ela é uma baita de uma personagem, assim, de forças.
Eu acho que ela foi mal. Ela ainda está mal explorada, ela foi mal desenvolvida em um certo aspecto lá. Tipo, uma arma apontada na garganta falou assim: ah, desliga aí, ah, beleza, desligo, sabe?
Pô, exato. Foi essa cena que eu falei que eu achei bosta.
Tem gente que morreria, cara, pelo Império. Na verdade, todo ali tá morrendo pelo Império. Ela como um cargo de chefia, devia virar e falar assim: me mata, mas eu não vou desligar isso aqui. Tipo, aí eles desmaiavam ela e davam o seu jeito, entendeu? É porque não, aí vem novamente a pressa em terminar o filme, vem enfim, o Deus Ex Machina, não, vou desligar isso aqui pra ficar mais fácil o roteiro.
E o pior é que ela dá, tipo, aquela típica desculpinha, né? Tipo,
você não sabe o que vai acontecer com você.
Você não sabe o que vai acontecer com vocês, blá, 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 blá. E você fica, tipo, puta, cara.
Mas desligou o negócio.
Ela desligou o negócio, podia ter falado tanta outra coisa, sabe?
Bom, eu vou comentar então o meu ponto de vista. Eu gosto muito do filme. Eu acho que o filme ele tem uma responsabilidade muito grande, porque como a gente sabe que todos os inícios têm uma carga muito grande, seja o Nova Esperança, seja a Ameaça Fantasma, de contextualização, esse filme não seria diferente. E seria mais difícil ainda. Por quê?
Com certeza.
Desde os últimos Jedi Cast, a gente já tem apontado que a Disney, por algum motivo que a gente jamais vai descobrir qual é, ela não quer utilizar nada que tenha sido criado pelo Lucas.
O que ela puder evitar, né?
O que ela puder evitar, ela vai evitar. Não sei se, de repente, um acordo tá dito que se usar um botaniano, vai pagar o Lucas. Se usar um...
Twi'lek.
Uma outra raça, um Twi'lek, vai pagar
Zabrak.
O Lucas. Né? Um Zabrak.
Nossa.
Então, o que acontece? A opção da Disney é não usar nada do Lucas, porque ela vai criar... Um exemplo disso é aqueles traficantes que vão atrás do Solo. Era muito mais fácil ter mini Rancors ali, né? Mordendo os caras. Mas não. Eles criaram uma criatura meio Cthulhu, meio H.P. Lovecraftiana ali, né? Então, a Disney, ela tá trazendo um padrão novo. Ela praticamente zerou e criou todos os aliens do zero. Seja alien que aparece falando, seja alien que aparece só andando. Ela zerou. Agora, o mínimo detalhe visual que tá num plano é a criação da Disney. Ela não tá utilizando nada do Lucas.
Exato, né? E não é só alien, não. É planeta e tudo assim. Tipo, todos os aliens que aparecem no filme, eles não... Eles todos, tipo, todos mesmos, eles são criação, tipo, aliens novos. Os dois aliens que aparecem, que a gente já conhecia... Que é o Nienambi e o Akbar, que não são aliens, são personagens já conhecidos. E também, por exemplo, a Nova República, ela tá, tipo, no Hosnian System, que a gente, tipo, nunca ouviu falar. Eu acho que a única citação de algum lugar conhecido nesse filme foi o...
Death Star.
Não, além de Death Star, foi o Outer Ring, que falam Outer Ring uma vez.
É, verdade. O que é anel externo, né?
Acho que eles teriam mesmo assim que citar o Outer Ring. Porque sim, é tipo um lugar tem que ser utilizado por todos. Não, mas, tipo, não citam nenhum planeta, não citam, tipo, mais nada. Só, tipo, Outer Ring e Death Star.
Não fala Coruscant, não fala Tatooine, não fala nada.
Então, quer dizer, essas opções deixam o filme mais difícil. Por quê? Se a gente vai de novo começar uma trilogia para uma geração nova que está chegando, você zerar isso para o novo funciona, mas para o antigo perde. Tanto que muita gente ficou meio perdida em relação à República destruída com
exatamente.
O tiro, né?
Tipo, não é algo que atrapalha o filme, tipo, é algo que me incomoda pessoalmente, porque eu já sei, tipo, exatamente como funcionava a República e como exatamente como funcionava o Império. Tipo, agora, tipo, é tudo novo, então eu não entendo como funciona, tipo, a dinâmica de como tá funcionando as coisas agora. E
são novos problemas, né? São novos problemas.
É tudo novo e é tudo igual, né? Ao mesmo tempo. A arma é a mesma, só aumentou o raio dela.
É, já começar a descobrir ao longo dos anos como funciona a dinâmica da. A dinâmica política dessa época. E isso ao mesmo tempo me incomoda e me deixa feliz de, tipo, poder conhecer isso com o tempo. E não conhecer só depois, que nem eu acabei conhecendo nas prequels. Tipo, eu assisti as prequels, mas eu era muito pequeno e só fui, tipo, entender da dinâmica política depois.
Então, além dessas questões de muita novidade, um detalhe que também me incomodou é que a pegada Lucas na direção de Star Wars, ela acentua muito bem a trilha sonora do John Williams. E eu não sei, eu assisti a primeira, já não senti a trilha sonora tão acentuada como acontecia nos outros filmes. O J.J. não deixou essa trilha tão aparente. Óbvio, muita gente, né, que escutou a trilha sonora pelo Spotify ou escutou quando vazou por aí. Cara, a trilha é muito boa, me disseram. Mas no filme ela não tá tão bem acentuada assim. Então esse é um detalhe que me faz falta pra eu sentir que é Star Wars. Ainda dentro desse universo novo de Aliens, demorou a imersão do fã antigo. Por quê? Eu sou um fã antigo, eu vou ver. Quando começou a apresentar um planeta novo, criaturas novas, a minha imersão para acreditar que aquilo era Star Wars demorou um pouquinho mais. Óbvio que eu me entrego, mas essa crença que eu tô vendo Star Wars, ela demorou um pouquinho mais.
Isso que o Vebs disse é bem interessante mesmo. Não tá muito acentuada a trilha sonora. Ela é pontual, ela funciona, mas ela não é assim impactante.
É, não tem como um tema.
Nos outros filmes.
Não tem um tema que deixa, deixa marcado.
Você não tem um tema assim que você... Eu vi 3 vezes, cara. Então, tipo, isso tá bem certo na minha mente, cara. Isso eu tenho certeza. Posso falar com certeza. A trilha sonora, ela foi usada de um jeito totalmente diferente dos outros filmes.
E o que é um defeito que muita gente reclama, dizendo, ah, o Kylo Ren é um menininho mimado. Mas sabe que eu gostei desse vilão ser assim?
Eu também gostei.
Um dos motivos que faz eu gostar dele ser assim, eu gostei muito. A atualidade.
Ele é humano, né?
Não digo pela humanidade dele, mas assim... A gente está crescendo e lidando com pessoas nos perfis sociais, então eu noto que a gente está na geração dodói, a geração mimimi. E parece que um vilão como esse é conivente, ele dialoga com a atualidade que a gente vive.
Sim,
os nossos vilões diários, quer dizer, o fato da gente conviver em perfis sociais, os nossos vilões diários são os mimimis e os dodóis.
Então,
ver um vilão assim, pra mim não me incomodou. Eu falei que, cara, tá conivente. Esse é um filme atual.
Mas posso falar uma coisa?
Pera, eu aposto que o Kylo Ren é hater das prequels. Aposto que ele fala, não, episódio 1 foi horrível.
Cara, o Anakin era pra ser daquele jeito.
Ah, eu ia falar isso.
Aquilo ali era pra ser o Anakin.
Ou eu não deixava não, hein, Israel?
Cara, faltou coragem.
Eu acho o Adam Driver mais ator do que o Hayden Christensen. Eu defendo o menino, tem gente que detona ele. Eu acho que ele no segundo filme ele teve uma má direção. Ele teve alguém que não
ele não teve uma má direção, ele não teve direção.
É, ele era inexperiente. Tanto é que ele ficou um ator mais experiente. No terceiro ele é muito competente, ele fez uma boa representação do personagem.
Com o Luke foi a mesma coisa. O Luke no episódio 4 é fraco, no 5 e no 6 ele tá muito melhor.
Então, aí você já começa o 7 com um cara bom, cara.
Isso é muito legal. E o Adam Driver já tem uma carreira anterior.
Sim.
Ele tem pelo menos uns 4 ou 5 filmes que eu assisti com ele. Eu recomendo um do Noah Baumbach, que chama Where Are Young, alguma coisa assim, é com Ben Stiller. Ele é um estudante de cinema, vale muito a pena ver, porque é uma das melhores atuações do Adam Driver. Então, quer dizer, e teve gente que reclamou, ah, não gostei do vilão, porque, ah, fiquei com raiva dele. Falei, então, o ator trabalhou bem.
Ah, porque ele é feio.
Eu não conheço o ator, ele é feio.
O vilão não tem que ser bonito.
Mas, não, quando, cara, os caras falam que ele é feio,
boa. Quando eu vi assim, pô, eu achei que eu ia me decepcionar.
Não,
mas,
João, ele é um ator que tá despontando. Cara, João, ele tá despontando no cinema independente. Um monte de diretor independente tá utilizando ele, então ele é bom. ele já tem uma carga muito grande, assim, mais do que o John Boyega, mais do que Daisy, do quarteto novo, que são os três protagonistas e vilões, ele é o que mais atua. Eu acho que chamaram ele por ele ser gigantão também, porque ele é um jambrelão de 2 metros, né?
Nando, eu sou colecionador, eu tenho até um action figure que prova que isso que você falou, que o Kylo Ren, ele tem uma coisa assim meio Anakin Skywalker. Ele seria o Anakin Skywalker, porque o visual dele é o visual da concept art do Legends, do action figure que a Hasbro lançou. É exatamente igual o visual do Kylo Ren, tirando a máscara.
Aí.
Então, tipo, você pode ter certeza, eles deram uma olhada ali e dizer, pô, se fosse o Anakin Skywalker, seria exatamente como esse personagem. Ao mesmo tempo, eu acho o visual dele muito parecido, até conversei com o Jack na época do Botancast, que eu acho o visual dele muito igual ao do Jason, né? Eu tenho um bonequinho do Jason que parece, é a cara do Kylo. Então, tipo, eu acho que ele teve muitas, né,
muitas referências,
né, pra eles criarem esse personagem, que na verdade ele é uma junção de vários outros, e aí
pois
é, teve a criatividade do diretor para colocar algum elemento diferente, que foi esse, a meu ver, dessa dualidade da personalidade dele, porque ele é a primeira vez que a gente viu isso no cinema, essa coisa. Sim, dele, ele tá dividido.
E essa junção de novas coisas que você falou, eu aproveito e encerro aqui a minha colaboração, inclusive, ao dizer que muita gente acha que o Snoke é o Plagueis, né? Aí eu volto a dizer que não, já que a Disney tá querendo tudo novo e ela não quer utilizar coisas do universo anterior, eu acho que pode sim usar aquela projeção holográfica daquele tamanho para remeter ao Plagueis, lembrando que o Sidious no episódio 5 também tinha uma projeção gigante.
Exatamente.
Né? E é muito mais fácil para a Disney criar o Plagueis deles do que usar o Plagueis antigo. Né? Então, talvez o Snoke talvez seja mesmo, né? Como um Plagueis, só que é um Plagueis novo. Ninguém vai reutilizar nada, não. Bem, é isso, caro ouvinte. Você acabou ouvindo mais um JediCast especial The Force Awakens, o Despertar da Força. E para nós foi um imenso prazer poder esmiuçar, debater, destrinchar para vocês o que foi essa saga, ou o começo dessa nova saga para essa nova geração e para todos nós que estávamos aguardando todo esse tempo. Aproveito para me despedir. Passo a bola para a despedida de cada um dos nossos membros. Pode falar, Lívia.
Bem, é isso que eu tenho para falar sobre o Despertar da Força. No fim, deu tudo certo. Eu acredito que todo mundo... Acredito não. As bilheterias falam por si só, tá? Tá incrível, tá apaixonante. E para qualquer fã, foi... realmente uma experiência sensacional, porque muitas pessoas viram pela primeira vez no cinema. É um momento histórico, assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse JediCast. Um beijo e até a próxima.
Agora, se despedindo de vocês, a nossa mais nova garota prodígio, a nossa querida Beat. Por favor, Beat.
Muito obrigada por me receberem. Estou ansiosa agora pro Rogue One e quero teorias, quero ler mais, quero pesquisar e vamos manter essa chama acesa aí no fandom.
Nando, Fernando, sua despedida, por favor.
Obrigado a todos por terem aturado a gente por mais um JediCast. Não se esqueçam de acessar o nosso site sociedadejedi.com.br. Dá aquele like se você ainda não deu na nossa página do Facebook e compartilha aí com seus amigos, mostra aí pra galera que É, nós existimos, existem coisas boas sobre Star Wars na internet. E é isso, estou muito ansioso para o episódio 8 e espero que seja o filme mais místico da saga.
Jack Alec, a sua vez de se despedir do nosso público, querido.
Muito obrigado, então, sim, muito obrigado pela paciência e vamos esperar o Rogue One, né?
João, sua despedida.
Mais um JediCast, missão cumprida. Esse eu acho que é o segundo, né, que eu estou participando. O primeiro foi relacionado ao universo expandido. É sempre uma honra me unir com vocês para conversar sobre Star Wars, como eu sempre digo. E é isso. Eu gostaria também de divulgar aqui a página do qual eu administro no Facebook, de colecionáveis Star Wars Action Figure Brasil. Por favor, visitem e seria bacana. Enfim, um abraço para todos aí, boa noite.
Theo Fairbanks, por favor, suas palavras de despedida.
Bom, eu ainda não sei se eu caí na real ou se a gente tá fazendo finalmente o Jedi Cast, o Despertar da Força. Tipo, desde que a gente criou a Sociedade Jedi, o nosso maior foco, por mais que seja Star Wars, o maior foco disso era pra ver esse filme. E o filme foi sensacional e sempre, que nem todos os Jedi Cast, é muito legal discutir, destrinchar o filme inteiro com vocês, conversando sobre tudo. Bom, então, até logo e vamos pro próximo, né?
Valeu, Theo. Então vamos lá agora, Israel.
Bom, é o primeiro JediCast que eu participo, foi uma honra estar participando aqui com vocês. Sou, além de ser o administrador, um dos administradores da Sociedade Jedi, eu sou dono da Clone Troopers, que é uma enciclopédia que eu dou duro pra fazer ela, ter alguns artigos dentro do site, e eu sabia que Jar Jar Binks estava por trás disso tudo. Muito obrigado, até logo.
Aproveitando o gancho que o nosso querido Israel lembrou de Jar Jar Binks, nada me tira da cabeça que o grande vilão dessa história seja sim Jar Jar Binks, que se escondeu atrás do nome de J.J. Abrams, né? Afinal, aqueles J.J. significa alguma coisa. Por que não significar Jar Jar Abrams, certo? Então, você corre perigo, caro ouvinte, em ficar falando mal do Jar Jar e a maldição dele te circundar pro resto da sua vida. Bom, isso aí. Foi um prazer estar falando contigo, com todos vocês que estão aí ouvindo e compartilhando. É, deem um like no Sociedade Jedi, visite, aproveito também para pedir a sua visita para o legião501.com.br, que é a página do Freedom First, né? Um dos fã-clubes mais famosos da franquia, ainda mais que a gente está agora fazendo bastante visita filantrópica e obras beneficentes. Se puder, vai lá dar um like, dar uma dica, se quiser chamar a nossa presença, a gente dá um jeito. É um prazer estar aqui gravando o JediCast e espero que você esteja conosco nos próximas gravações. É muito bom estar com vocês e finalizo desejando que a força esteja com vocês.
O JediCast não é patrocinado pela Lucasfilm ou Disney. Este material é feito sem fins lucrativos. Star Wars, seus personagens e todos os itens associados são propriedade intelectual da Lucasfilm e Disney.